Muito bom dia, senhores vereadores. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária desta terça-feira, dia 10 de novembro de 2015. Solicito a vereadora Josefina Soares a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 89, versículos de 15 a 18, promessa do reino messiânico a Davi.
Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença, em teu nome, de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei, e ao Santo de Israel o nosso Deus. Amém.
Solicito à secretária, vereadora Josefina Soares, a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 62/2015. Aos 5 dias do mês de novembro de 2015, às 9h30, nas dependências do poder... nas dependências do Polo Escolar Municipal de Ensino Fundamental Alceu Vamose, João Arregue, 5º Distrito de Uruguaiana, ocorreu a 72ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Rafael da Silva Alves, segundo secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragô, João Adalberto Rosa e Silva, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Justifica-se a ausência do vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, que participa da terceira conferência internacional sobre bioma Pampa, conforme consta na nota de empenho número 1108 de 2015. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. Agradeceu a vice-diretora professora Maristela Melo Rodrigues pela acolhida. Informou que a descentralização dos trabalhos do parlamento atende a um preceito do regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Registrou a presença do subprefeito Arsênio da Silva Brandi. Após, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 89, versículos de 1 a 4, a promessa do rei messiânico a Davi. Na sequência, determinou a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 1447, 1449, 1453, 1463, 1467 a 1471 e 1473 a 2015. O requerimento protocolado sobre o número 1462 de 2015 do vereador Adalberto Silva foi retirado pelo autor, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Rony Melo, bancada do PP. Solicita envio de correspondência à UFRO, União dos Legislativos da Fronteira Oeste, sugerindo uma reunião com todas as entidades envolvidas na implantação do curso de medicina em Uruguaiana, visando destacar a importância deste curso para a região. Neste momento, o vereador Egídio Carvalho sugeriu que os vereadores realizassem uma visita à Secretaria Municipal de Saúde para verificarem in loco as carências e dificuldades enfrentadas pela pasta. Também sugeriu o envio de moção de repúdio à Secretaria Municipal de Saúde pelas constantes atrapalhadas que depõem contra a saúde pública do município. O vereador Fernando Tarragô convidou os integrantes da comissão especial que estuda o Plano Municipal de Meio Ambiente para uma reunião a realizar-se nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, às 9 horas. Convidou também todos os vereadores e a população para participarem da audiência pública sobre o orçamento de 2016 a realizar-se no dia 6 do corrente, às 10 horas, no plenário do Poder Legislativo de Uruguaiana. Foi aprovado o parecer da Comissão de Ética Parlamentar relativa à suposta quebra de decoro parlamentar, conforme documentos protocolados sobre os números 1076, 1079 e 1104 de 2015. Foram apreciados em primeira discussão, primeiro, projeto de lei número 24/2015, de autoria do vereador Rony Mello, protocolado sobre o número 840 de 2015, de que declara de utilidade pública o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Fernando de Mendes Tarragó. Segundo, projeto de resolução número 7 de 2015, de autoria da vereadora Josefina Soares, protocolo sobre o número 1166 de 2015. Que institui o troféu imprensa. Foi encaminhado às comissões técnicas o projeto de lei número 41 de 2015, de autoria do vereador Rafael Alves, protocolado sobre o número 1472 de 2015, que dispõe sobre a campanha permanente de combate à pedofilia e exploração sexual contra crianças. Após foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 1454, 1455, 1458 a 1461, 1465 e 1466 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites protocolados sobre os números 1448 e 1456 de 2015. Expedido ao Executivo. Ofício protocolar sobre o número 533 de 2015. Adversos. Ofício protocolar sobre os números 1122 a 1124 de 2015. Registra-se que o vereador Rony Mello fez um breve relato de sua participação na abertura da 41ª Convenção Estadual de Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, que se realiza em nossa cidade no dia 4 a 8 de novembro. O conteúdo das manifestações ocorridas nesta reunião encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Justara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Escola Escolar Municipal de Ensino Fundamental, ao Silva Mose, aos 5 dias do mês de novembro de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em apreciação, senhores vereadores. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Solicito nesse momento a vereadora Josefina Soares, primeira secretária, a leitura dos requerimentos da pauta de hoje.
Requerimentos. Do vereador Gilberto Risso, requer ao Executivo a prorrogação do período de anistia fiscal para os contribuintes até o dia 31 de dezembro do corrente. Também do vereador Risso, requer ao Executivo que realize a recuperação e colocação de cascalho na rua Estilac Leal, entre as ruas Marechal Deodoro e Eustáquio do Mazaba.
Do vereador Iani. Senhor presidente, só para fazer uma breve discussão.
Para discutir o requerimento... Vereador Gilberto Risso.
Excelentíssima senhora presidente, vereadora colega Jussara Osório, vereador, colega vereadora Josefina Soares, colegas vereadores, um bom dia a todos. Na verdade, nós estamos entrando com esse requerimento pedindo a prorrogação, não sei se vai o prefeito atender ou não, que vai até o dia 30, porque algumas pessoas nos procuraram e mencionaram que estariam pegando o 13º, aproximadamente o dia 15 de dezembro, e tem o interesse de quitar essa dívida. Até pela crise que está, e pelo momento de dificuldade que passa o nosso país, e é atingindo todos os municípios, nós entendemos que seria de bom grado o prefeito, se houvesse a possibilidade de fazer essa prorrogação, até porque haveriam, além de oportunizar as pessoas a terem mais, acesso ao seu 13º, ainda entraria um pouco mais de recurso nos cofres públicos. Concedo os dois a parte do vereador Rony Mello.
Um bom dia, vereador. Um bom dia, senhora presidente, vereador Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, colegas vereadores. Obrigado pelos apartes, vereador Risso. Não, na verdade, vereador Risso, é que nos chega informação pelos veículos de comunicação e pelas redes sociais que o prefeito, agora pela manhã, anunciou um projeto de lei cuja denominação é o Super Refis, que pode ser, vereador Dudu. Então, eu não sei se seria... Eu tenho dúvidas, eu estou consultando o expediente se não seria o mesmo, não teria o mesmo teor. Não, eu estou me referindo a um projeto de lei que o prefeito passou agora pela manhã nos veículos de comunicação e também na rede social sobre o Super Refis. Então, acredito que seja o mesmo teor o seu requerimento. Não sei se o senhor tem interesse em mantê-lo na pauta ou se não se faz necessário, né? É só uma dúvida minha, na verdade, só para colaborar, senhora presidente.
Eu, na verdade, agradeço. A informação que eu tenho, inclusive, no último programa do prefeito foi mencionada, que é o dia 30 de novembro se extingue esse programa com relação ao ano 2014, e aí entra alvarás, entra tudo que é dívida que tem ali pendente na prefeitura, com isenção de 100% dos juros e multas. E seria interessante que as pessoas, muitos querem pagar e não têm o recurso. E com em dezembro, como as pessoas têm esse 13º, que é um salário a mais, uma parte desse salário seria para saldar suas dívidas. Então, nesse sentido que a gente fez o requerimento. Quanto ao que referiu o colega vereador Rony Mello, eu não tenho conhecimento, é porque não estava na cidade, e eu gostaria até que alguém fizesse. E então, se houver algo que impossibilite esse encaminhamento, nós retiramos o requerimento. Mas, a princípio, seria o dia 30. Talvez seja com outras dívidas, senhora presidente. Agradeço.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra para discutir o requerimento, vereador Rafael Alves.
Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham nesta manhã, demais colegas vereadores. Me parece que... Primeiro, cumprimentar o vereador Riz pela iniciativa. Me parece que o vereador Rony está certo em sua conclusão. Mas, ao mesmo tempo, também, só para a nível de informação, parece que a primeira campanha do refisco que o executivo fez, na verdade, teve déficit em função do pagamento dos meios de comunicação usado para participar da campanha aos cidadãos de Uruguaiana. E também, da mesma forma, uma das campanhas que divulga o refisco esteve há muitos meses lançando uma informação precipitada, quando diz que 100% do que será arrecadado será destinado à Santa Casa de Uruguaiana. Esta informação não é verídica, porque é impossível que dentro de uma arrecadação se destine 100% a um só objetivo, simplesmente porque existem secretarias que qualquer recurso que entre no município, um percentual desse recurso tem que ir para a educação e outro para a saúde. Então, é a nível de informação e de como o governo percebe-se perante a comunidade, perante todos vocês. Uma propaganda que não é verdadeira. Quando diz que 100% do que é arrecadado vai para a Santa Casa, não vai. Um percentual fica para a saúde e outro para a educação. E essa campanha, essa tentativa de aumentar a arrecadação, teve, na verdade, um prejuízo. Ela não conseguiu juntar dinheiro para pagar os meios de comunicação que eram para divulgá-la. É só um ponto, uma casuística, né? Interessante. Eu finalizo e passo os dois apartes ao vereador Rony.
Agradeço os apartes, vereador Rafael Alves. E apenas é importante chamar a atenção no bom sentido àqueles que cercam ao próprio prefeito Luiz Augusto Frumo Schneider, que agora o vereador Dudu nos mostrou o texto que foi postado na rede social. Não se trata de uma legislação, não se trata de uma lei complementar, é uma lei ordinária. Então, já houve um equívoco recentemente com relação ao IPTU premiado, que foi encaminhado como uma lei complementar, e não é lei complementar, é uma lei ordinária. E pelo que consta na rede social, esse projeto também estaria vindo como lei complementar, e também não é lei complementar, é lei ordinária. Então, a gente pede aquelas pessoas que cercam, fazem enfim, a parte de legislação, que prestem mais atenção, façam da forma correta, porque muitas vezes se discute questão de inconstitucionalidade, se critica esta casa com referente a alguns assuntos, mas se não sabe sequer os seus próprios assuntos. Então, que encaminhem da forma correta. Obrigado.
Continuando. Do vereador Irani, requer ao executivo que realize os seguintes reparos no local conhecido como Toca do Lobo, no bairro São Miguel. Primeiro, reparos dos brinquedos quebrados na pracinha, com colocação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. 2. Substituição de lâmpadas queimadas. 3. Limpeza geral do local. E 4. Recolocação de telas em volta da pracinha.
Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Irani Fernandes, para discutir o seu requerimento.
Mais uma vez, bom dia, presidente Jussara, vereadora Josefina, colega, demais colegas vereadores. Esse é o terceiro requerimento que nós encaminhamos com relação àquele local ali que fica ali perto do Big, que é conhecido como Toca do Lobo. Ali existe a parte interior daquela quadra ali, ela é um recanto de lazer, tem uma área própria, tem uma pracinha, e essa pracinha, ela, como dos outros requerimentos anteriores, ela está completamente sucateada, os seus brinquedos que foram utilizados de maneira indevida, e muita sujeira, muita parte da tela foi levada, enfim. Está faltando uma atenção um pouco especial ali, mais especial ainda, por parte da prefeitura. Então, no último requerimento que nós encaminhamos em fevereiro, ele recebi como resposta que estava no planejamento da Secretaria de Obras para que ficasse pronto em 30 dias. Nós já estamos em novembro e as coisas só estão cada vez piores. Então, nesse sentido, nós estamos refazendo esse nosso pedido por solicitação da comunidade que ali vive, porque tem outros problemas bastante sérios ali, que é a questão da drogadização, de pessoas que ocupam aquele local ali até como ponto de venda de drogas. Foi possível constatar isso na minha visita, lá na minha presença. E aí nós estamos solicitando mais uma vez que seja dada a devida atenção àquele local ali, porque já é o terceiro requerimento e a gente não vê a presença da prefeitura ali. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de passar a palavra... Bem, eu vou me manifestar depois. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores, colega proponente do requerimento da pracinha, área de lazer importante para aquela comunidade ali, né? Mas, da mesma forma, eu queria comentar que uma área que teve processo de desapropriação iniciada na Vitorino com a Hipólito segue abandonada e sem limpeza, com a sujeira obstruindo a calçada. Eu gostaria que os colegas prestassem atenção só no que eu vou passar aqui para vocês e a nossa comunidade que nos escuta em casa nesse dia de chuva. Hipólito com Vitorino, processo de desapropriação foi iniciado, a área segue abandonada, sem limpeza, obstruindo a calçada, não tem como passar, não tem como caminhar na calçada. A cancha de bocha que existia na Anitta foi retirada, até hoje nós não sabemos para onde ela foi. Ela foi simplesmente destruída e não foi remontada em outro local. Na Avenida Uruguai, no 40, na União das Vilas, passando o posto 7, existe uma pracinha também, Irani, que está depredada, abandonada, sem conservação. Na praça em frente ao tênis clube, os banheiros estão sendo usados por pessoas para dormirem durante a noite. Virou uma residência. Banheiro em frente ao tênis clube ali. Então, fica difícil de entender o que é prioridade, o que não é, o que se prioriza para a nossa comunidade, que já não tem calçamento nas ruas, porque a usina ficou desligada durante 3 anos, usina de asfalto que nós temos na região da fronteira oeste. Nós temos, Uruguaiana tem, a buraqueira na cidade está insuportável,
Dá uma parte, vereador.
Eu concedo uma primeira parte ao vereador Irani, só segure meu
obrigado,
tempo.
Obrigado. Eu gostaria de só para reforçar, vereador, que esses assuntos, às vezes, a gente tem como desculpa que não há recurso para isso. Só que tem determinadas ações lá que não depende de recurso. Nós temos o servidor público à disposição lá na Secretaria de Obras. Nós temos material, inclusive, para fazer esses reparos. E é uma questão de decisão. A gente sabe que o prefeito é quem coloca as prioridades daquilo que ele deve fazer. É uma questão discricionária do próprio prefeito. Poder discricionário dele, ele que escolhe onde vai fazer ou não vai fazer. A gente apenas lamenta muito que tem coisas que não dependem de recursos, e a desculpa é essa, que não tem recursos, que poderiam muito bem ser feitos, não para nós que estamos aqui na Câmara de Vereadores, mas para a nossa comunidade que pede para que a gente possa intervir. Obrigado.
Outra parte, o vereador Rony.
Obrigado, vereador Rafael Alves. A gente tem passado por algum constrangimento, porque as pessoas nos ligam pedindo os reparos, as melhorias nas ruas, sem saber muitas vezes que o próprio prefeito é o secretário de obras. Então, para justificar e fazer as pessoas entenderem, é muito complicado, vereador Adalberto Silva. E vereador Rafael Alves, eu quero reforçar, o senhor já fez um encaminhamento, a situação da entrada da Cidade Alegria em torno da Coab 2, bem como agora eu conversava com o vereador Luiz Gilberto Almeida Rios, o senhor me permitir fazer um adendo
claro,
no seu requerimento.
Claro. Ah, desculpa.
Se eu não estou equivocado, vereador Risso me auxilia aqui, a rua Antônio Monteiro, que passa na frente da escola João Fagundes, pode ser?
Pode.
Ali também é uma situação que é intrafegável. Então, são inúmeras situações, vereador Adalberto Silva, como diz o vereador Irani Fernandes.
Sem
recurso. Que basta pegar a patrola, pegar um cascalho, patrolar. É boa vontade e ter a pessoa certa para te orientar a fazer o serviço o quanto antes, porque com essas chuvas a situação está piorando e as constantes ligações, a gente não tem como medir quantas ligações a gente recebe por dia e por semana das situações das ruas em Uruguaiana. Obrigado, vereador.
Obrigado, Rony. Como diz o Irani, não precisa de dinheiro, de recurso, para fazer tombamento das ruínas jesuíticas de Uruguaiana. Não precisa de recurso para começar a colocar os terrenos à venda no cemitério. Não precisa de recurso para estender a licença maternidade das servidoras do município para 6 meses. E para isso não precisa de recurso. Para colocar patrola nas ruas e limpar banheiro, limpar as pracinhas e conservá-las com pintura, não precisa de recurso. Isso aí é muito simples. Então, fica aí mais uma vez a dica da Casa Legislativa de Uruguaiana. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Rafael Alves. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Quero, neste momento, cumprimentar a presidência desta casa, vereadora Jussara Osório, vereadora Josefina Soares, senhores vereadores. A propósito do requerimento do vereador Alves, vereador Rafael Alves, eu quero dizer, senhoras e senhores, que essa é uma preocupação não só dos moradores da Vasco Alves e da escola, próxima escola Passo de Lourdes e Tênis Clube Rio Branco. Diríamos que toda a periferia de Uruguaiana está deixando a desejar. E agora eu vi a vereador Rafael Alves, o vereador Rony dizer, olha, é tão simples, é pegar uma caçamba com cascalho e uma reta escavadeira e uma patrola e dá uma tapeada nas vias. Mas nós podemos usar e pedir que seja feito o que é realizado nos locais onde acontece a prefeitura dos bairros. Era só ampliar esse atendimento e nós teremos a periferia toda de Uruguaiana atendida. Aí está o exemplo. Cada acontecimento que é programado uma semana antes, para lá são deslocadas todas as secretarias, a de obras, a de ação social, a de saúde, a de educação. Então, é feita uma operação padrão e as pessoas dizem, só onde o prefeito enxerga, é feito o trabalho de limpeza, o meio-fio é pintado, as luminárias são repostas, a rua é encascalhada, fica uma maravilha. São distribuídos. E a prefeitura, exatamente, vereador Alves. Exatamente. Então, o que nós devemos pedir é que esse trabalho seja ampliado de uma forma mais ampla para toda a Uruguaiana e não especificamente onde esses eventos são realizados. Isso é o que se pede. Por quê? Operacionalidade nós sabemos que existe. Material também. A intenção existe, agora ela deve ser mais ampla e não localizada só onde vão acontecer esses acontecimentos, que tem como objetivo buscar a reivindicação, os apelos, os problemas que mais afligem principalmente as pessoas da nossa periferia de Uruguaiana. Então, o que nós estamos desejando, vereador Rafael, é que de uma forma, né, bem mais padronizada esse atendimento seja feito em Uruguaiana, que não haverá tantas reclamações assim como nós temos ouvido. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Eu gostaria de passar a condução dos trabalhos, vereador Edir Carvalho, para que eu possa me manifestar também e comentar o requerimento do vereador Irani Fernandes.
Muito bem. Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Vereador Irani Fernandes, seu requerimento busca, e eu entendo que essas solicitações que Vossa Excelência faz no seu requerimento estão sendo reiteradas já há várias, né, vários documentos já foram encaminhados, entre os quais eu quero me deter num ponto, vereador, em colocação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Recordo que lá no início de 2012, no início da gestão desta casa, eu encaminhei o documento número 1 do meu gabinete. Qual era esse documento? Visava exatamente o que esse documento? Era uma coisa muito simples. Visava poder abastecer um pouco aquelas crianças com deficiências que não tinham e não têm até agora o direito de usufruir em uma pracinha, em uma área de lazer da cidade, de um brinquedo que comporte o lazer dessas crianças. Buscava colocar Uruguaiana na condição de uma das principais cidades do Estado dentro da responsabilidade social no que diz respeito ao comprometimento com relação a essas situações, já que nós temos apenas Bagé com essa condição e Uruguaiana seria, então, a segunda cidade. Faltava o quê para ser cumprido esse objetivo? Apenas, vereador Egídio de Carvalho, um pouco de atenção, um pouco de sensibilidade e de boa vontade. Pois esse documento se arrasta até hoje, senhores vereadores. Eu estive em Porto Alegre, na Secretaria de Esportes, e lá fiquei sabendo de que verbas existem e que apenas estaria faltando um comprometimento, um pequeno comprometimento de parte do Poder Público Municipal de Uruguaiana, que teria que dizer apenas onde colocar esses, né, e de que maneira fazer esses brinquedos. Se arrastou tanto que uma empresa sentiu e viu a importância deste pedido, chama a Sodebrecht, ofereceu os brinquedos estão prontos. Arrastou-se novamente, porque faltava, e isso ia ser colocado lá na João Paulo, uma rampa de acesso. Apenas uma rampa de acesso e uma base para fixar esses brinquedos. 4 anos se passaram, senhores. 4 anos se passaram. E hoje, o Executivo Municipal começa a abrir essa oportunidade. Esses dias eu vi que numa escola, ele proporcionou a uma escola, o senhor prefeito municipal, um brinquedo para essa situação dessas crianças que tanto merecem.
Uma parte
a Vossa Excelência, vereador.
Na verdade, o brinquedo, dois brinquedos adaptados que foram integrados à pracinha ali do José Argemi, antiga Gavel, ele foi colocado ali pela arrecadação feita pelos professores, os pais de alunos. Não houve participação nenhuma da prefeitura, isso ficou bem claro naquela oportunidade, que se cotizaram, pagaram, imagina, compraram material, aí um cidadão deu a mão de obra de graça para a escola e aí fizeram 2 brinquedos e foram lançados para as crianças lá. Então, não teve participação nenhuma, a gente só pediu daquela oportunidade, que o Executivo tomasse como exemplo aquilo e que aplicasse o recurso da educação que está lá parado e não tentasse reduzir de 35 para 25, dizendo que não temos de gastar o dinheiro. Obrigado.
Então, é exatamente isso que indigna as pessoas. Por quê? O questionamento continua sendo feito pela população. Mas será que a vereadora teve, mentiu que ia para poder proporcionar, através de um pedido seu, esses brinquedos para a população, para essas crianças? Não, eu não menti. Quem deixou de fazer e quem mentiu foi o prefeito Schneider. Porque por várias vezes no seu gabinete ele chamava o vereador Rafael. O secretário de Ação Social, o ex-secretário de Ação Social, e o Elton, e na minha frente dizia: secretário, vamos lá, faça, vamos ver a base, vá lá medir. Mentira! Nunca fez absolutamente nada. Mas não tem problema. A Odebrecht reconheceu o trabalho desta casa, entendeu a necessidade para essas crianças, os brinquedos estão prontos e a doação foi feita para a Ecoterapia, que é uma entidade séria, é uma entidade séria, voltada ao atendimento dessas crianças. E eu, hoje, em seguida vai ser inaugurado esses brinquedos lá, e hoje eu tenho alegria e satisfação de ver reconhecido encaminhamento dessa casa nesse sentido. Agora, quem fica aí a ver o responsável? Prefeito Schneider, que deixou de cumprir com a responsabilidade social e colocar Uruguaiana de frente a essas situações, que poderia ser muito bem colocando Uruguaiana no senso de responsabilidade, sendo a segunda cidade que estaria nessas condições. Muito obrigada, vereador Egídio Carvalho.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e continuo, então, a leitura dos requerimentos com a vereadora Josefina Soares.
Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo que realize a recuperação asfáltica do trecho entre os trilhos da rua Vasco Alves, desde a escola Passo de los Libres até o Tênis Clube Rio Branco.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves, para discutir o requerimento.
Mas, meus amigos, nós não temos Secretaria de Obras no município de Uruguaiana? Será que a todo momento e a cada terça e quinta-feira teremos que pedir aqui para a Secretaria de Obras fazer o trabalho dela? Olha, tão simples é esta solicitação. Será que o secretário de Obras, ou o prefeito de Uruguaiana, ou nenhum membro do primeiro escalão do governo municipal passa pela Vasco Alves e percebe que entre os trilhos já não tem mais asfalto? Motoqueiros caem a todo momento ali, automóveis já se acidentaram. Será que nós teremos também que fazer o trabalho executivo nesse município? Exatamente, meus amigos. É o que esta casa vem fazendo. Toda a semana mostrando o que tem que ser feito. E o pior de tudo é que o executivo não faz. Não faz nem por seus olhos e nem pelos nossos. Ou seja, irão fazer pelos seus de forma alguma. Vocês que estão em casa agora ouvindo ou no local de trabalho. Se pelos deles não é feito, pelos nossos também não, pelos seus, eu acredito que também não será feito. Porque esta casa pede incessantemente, a cada sessão ordinária, que benfeitorias apontando problemas, solicitando soluções, e nada é feito. Nada é feito. Isso nos entristece, porque sem dúvida nós queremos ajudar. Nós queremos ver a Uruguaiana estar numa posição melhor do que está hoje. Nós queremos ver as pessoas podendo desfrutar de algo melhor. Só como é que a gente ajuda isso? Como é que a gente ajuda a prefeitura? Indicando, é o que a gente faz, mostrando, cobrando, brigando. Só que às vezes a gente grita calado aqui, né? Porque a gente mostra, solicita, pede, indica, e vocês aí nos escutando. Só que a prefeitura, o prefeito Schneider, que é o secretário de obras, mais impressionante é que o próprio prefeito é o secretário de obras. Eu chego a uma conclusão que é por essa razão que nós estamos num caos, perdidos, ainda mais com a saúde do jeito que está, com essa secretária que é de outro município,
você
que
posa uma parte, vereador.
Três dias aqui e quatro em outra cidade. Eu concedo e já encerro
meu pronunciamento, concedo os dois apartes à presidente e vereadora Jussara Osório.
Obrigada. Antes de usar os apartes, eu vou passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio.
Assuma a condução dos trabalhos e usa os apartes à vereadora Jussara Osório.
Vereador Rafael Alves, o que Vossa Excelência fala é uma grande realidade. Mas o importante é que nós não podemos deixar de falar, de dizer, de responder absolutamente tudo que diz respeito, principalmente aos encaminhamentos dessa casa. E eu lhe pedi os apartes, vereador Rafael Alves, porque nós estamos encerrando já a gestão desta mesa diretora, o trabalho deste ano da mesa diretora, e eu, na condição de presidente, me sinto muito à vontade para respaldar, se necessário for, não que os vereadores necessitem do meu respaldo, mas eu faço questão de interpretar, dentro da prestação de contas que vai acontecer nessa casa, absolutamente todos os encaminhamentos que foram feitos em todas as bancadas, todos os gabinetes dos vereadores, que não foram respondidos. Então, eu já solicitei, já chegou às minhas mãos, um documento, senhores vereadores, que mostra todos os encaminhamentos nossos, dos 11 vereadores que não foram respondidos, que foram ignorados, que foram desrespeitados. Situação que mereceria uma tomada de posição muito mais drástica desta casa e que não foi feito. Que não foi feito, mas que ainda poderá ser feito. Porque este levantamento nos mostra exatamente a condição, a maneira como o executivo nos vê. E nos ignora. E nos desrespeita. Então, tudo isso está dentro da proposta de prestação de contas desta casa. Obrigada, vereador Egídio.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos. Vereador Josefina Soares continua com a leitura dos requerimentos.
Do vereador Marcelo Lemos, requer ao executivo que realize reparo de uma luminária na rua Andradas, em frente ao número 2886, no bairro São João, centro. Do vereador...
Isso era para ser uma exceção.
Vou discutir, presidente. Sabe quando uma luz apagasse?
Isso aqui é o básico, não tem luz. Com a palavra para discutir o requerimento, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, presidente. Eu tenho uma... Não é constrangimento, mas uma não aceitação explícita do encaminhamento dos requerimentos de bueiro, bico de luz. Não é a função primordial do vereador. Só que, se nós não fizermos, ninguém vai fazer, né? Esse é o problema. Se nós não fizermos, a população todo dia nos procurando por uma lâmpada, uma luminária, bueiro, que virou uma regra, como diz o vereador Rafael, e nós fizemos o encaminhamento. Que nós possamos, já foi dito na outra sessão, e nós estamos em fase de conversa, quem sabe iniciaremos dezembro já com um encaminhamento mais adequado, uma espécie de comissão de estudo aqui da Câmara para que possamos ver a real situação da iluminação pública no nosso município, né? Porque isso afeta a mobilidade urbana, a segurança e comércio e tantos outros pontos. Então eu fico meio triste de estar todo dia com algum pedido de recolocação de lâmpada. Acredito que o trabalho do vereador, o trabalho do legislador é muito maior que isso. Já estava fazendo um levantamento aqui e essa casa aprovou até agora quase 100 projetos esse ano. Quase 100 projetos. Não, é pouca coisa. É, eu tenho um minuto ainda. Concedo uma parte ao vereador Egídio e outra parte ao vereador Risso.
Aceito a parte, vereador Marcelo Lemos. Dentre os requerimentos, aliás, diante dos projetos aprovados, um deles, o do aumento da taxa de iluminação pública, que, de acordo com o senhor prefeito, era para suprir uma demanda que estava aquém do ideal, ou seja, o que arrecadava, o que era destinado à iluminação pública, não supria o abastecimento de toda a área periférica de Uruguaiana, principalmente onde existem mais problemas com a questão de iluminação pública. Então, onde é que está sendo investido esse dinheiro? Chegou-se a uma conclusão de que 2 caminhões apenas são insuficientes para atender todo o município como Uruguaiana, com 2 equipes apenas. Então, levantou-se a possibilidade de por que não terceirizar esse trabalho, esse serviço que é prestado, que poderia ser feito por uma empresa que tivesse toda a condição, com equipes, com caminhões, com guinchos, enfim, e com a disponibilidade do material para bem atender os nossos bairros e as nossas vilas, porque iluminação pública, dizem os cidadãos que moram nos bairros, iluminação pública é segurança. Então as pessoas hoje que pagam a taxa de iluminação pública não estão tendo aquilo que deveriam, que estão pagando para ter. O que foi argumentado quando esse projeto veio para essa casa, vereador Marcelo, que parece que R$900 mil mês é o que demandava a questão iluminação. E a taxa foi para aumentar e para atender plenamente a comunidade uruguaianense, o que não está acontecendo.
Obrigado, vereador Egídio. Segunda parte, vereador Luiz Gilberto Almeida Risso.
Agradeço a parte, vereador Marcelo. Um bom dia, meu amigo. Dizer o seguinte, que esse problema aí não é um problema que é o governo Schneider. Eu sou vereador de 11 anos. E o governo Felício era pior ainda. Muito pior, quero dizer para o senhor. Muito pior ainda. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado, porque a cidade é grande, e tu troca 10 lâmpadas num lado, daqui a pouco tem 20 lâmpadas queimadas no outro. Então, nós temos que ter cuidado com essa... As pessoas que estão ouvindo no lado dela, elas sabem que existe problema. Mas o problema não podemos crucificar o Schneider, porque é um problema muito antigo. O vereador Josefina é mais antigo do que eu, sabe? Eu cansei de vê-la enfurecida aqui. E, incrivelmente, os vereadores que eram do governo na época não davam um pio aqui dentro. E eram pior. Teve projetos aqui nessa casa aqui que foram contra professor, contra... E os governos nunca votaram contra. Eu não sei se tinham medo do Feliz, o que era. E hoje estão tudo gigantão, tão machão agora. Mas quando eu estava o prefeito Feliz aqui, era um bando de... Não vou nem dizer o nome. Se acovardaram tudo aqui dentro aqui. Não tinha... E eu fui expulso na época, enfrentei, porque eu não concordava com Deus. Agora está fácil bater no pobre coitado Schneider, que não tem boca para nada. Não fala, não. Então eu acho que tem que ter um pouco de... Falar o que é certo aqui nessa casa aqui, ó. Problema de lâmpada, o meu amigo, colega aqui, vereador Adalberto, a vereadora Zefinha, que são antigos, vão testemunhar. Isso aí sempre teve nessa casa, eu faço todas as semanas. É, mas eu acho que é isso daí. Eu só fiz um desabafo, porque eu acho que está muito sistematizada essa batição, já está começando a dar um nervo das pessoas. Todos os meses, o vereador Rafael, meu amigo, mas o dia que consertaram essas jesuítas aí, ele não vai ter mais o que bater, tem que torcer que continue isso daí, porque todas as semanas o senhor vai ter onde falar. O negócio das jesuítas aí que o senhor quer que... Se a hora que resolver o problema dos ruínos, o senhor não vai ter mais o que falar, vereador. Então tem que torcer que não se conserte isso daí. Agradeço.
Obrigado, vereador Risso. Ainda tem 1 minuto e 15, vereadora Jussara. O problema da iluminação pública de Uruguaiana não é exclusivo do prefeito Schneider. Ocorreu no prefeito Sanchotê, no prefeito Caio. Desde que eu me conheço por gente, nós temos essa dificuldade. Vereador Tarragô, vereador Irani. Por isso, então, a proposição da semana passada e agora que nós possamos ter um estudo profundo em relação a isso. O que realmente falta? O que realmente falta? Qual a dificuldade na fiscalização? Qual a dificuldade no encaminhamento? E eu só externalizo e pedi a palavra, presidente, para externalizar. Nós precisamos ser maiores do que isso, né, vereador? Infelizmente, temos que fazer. Temos que pedir a lâmpada, temos que pedir o bueiro. Mas essa casa é maior que isso, esses vereadores são maiores que isso. As grandes discussões que nós temos levantado, a produtividade da casa, que mesmo com toda a burocracia que enterra o nosso desenvolvimento, o município do nosso país, ainda assim nós conseguimos ter uma produtividade aprazível. Essa é a minha manifestação e muito obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Rafael Alves.
Obrigado, senhora presidente, mas eu vou me dirigir diretamente ao vereador Gilberto Risso, ao mesmo tempo que comento esse requerimento que solicita a alteração de uma lâmpada, o conserto de uma lâmpada. Quero só lembrar o vereador Gilberto Risso que a sua expulsão teve uma justificativa. Foi porque o senhor não seguiu uma orientação partidária, eles se sentiram traídos. Segundo,
É claro que fica difícil criticar esse governo atual quando a sua esposa é diretora da Policlínica, ocupa um cargo na administração atual. E em relação ao senhor possibilitar aqui, dizendo diretamente, o senhor não tinha o meu nome, mas disse, sou eu o vereador que propõe e requer o tombamento de ruínas jesuíticas nesse município há muitos anos, sou eu que peço a licença maternidade há muitos anos, sou eu que peço a venda de terrenos no cemitério há muitos anos, e outras demais, e outras dezenas de outras informações e solicitações que não são atendidas. Agora, dizer que este vereador não se manifestava quando era um outro prefeito, dizer que este vereador não brigava ou não criticava, o senhor está enganado. Eu, quando estava aqui, era líder da bancada do partido do PSTB, quando o Sanchotino Infelice era prefeito, eu era o único vereador daquela bancada que me manifestava contrário quando acreditava no que estava defendendo, ou quando acreditava no que não estava certo. E que fique muito claro aos vereadores que estavam aqui naquela época, que era o vereador Adalberto, vereador Tarragô, vereador Rony, vereadora Josefina. E aos vereadores que saíram daqui, vereador Mauro, vereador Rogério, vereador Kiko, vereador Clemente, que lembram muito bem disso. Então, vereador Risso, se o senhor tem a opinião de que a comunidade já está desgastada, já está cansada de ouvir sempre a mesma coisa, e que se um dia resolverem tombarem as ruínas, não existirão outras bandeiras para este vereador solicitar, pleitear e barganhar ou pedir e cobrar junto ao Executivo Municipal, o senhor está enganado. Porque quando eu atingir a meta em umas bandeiras, outras eu levantarei e seguirei lutando, batalhando, cobrando nesta casa. Assim como Vossa Excelência faz. Assim como o senhor faz. Assim como todos os vereadores fazem. Então, pessoalizar algo em relação à minha pessoa para tentar defender um governo fracassado, medíocre, um governo sem liderança, um governo fraco, fique à vontade para fazer. Só que eu sempre irei expressar o que penso, sempre irei expressar a minha opinião, sempre irei manifestar o meu ponto de vista em relação ao que percebo. E o que percebo é isso. Se isso dói em Vossa Excelência, se lhe machuca eu criticar dessa forma o governo do Schneider, manifeste-se como quiser, ou defendendo, mas não me ataque. Não me ataque. Obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, nesse momento...
Presidente, uma questão de ordem, se possível.
Questão de ordem,
só para fazer Marcelo. Uma correção na minha fala anterior. Sim. Eu falei que essa casa aprovou esse ano quase 100 projetos. Nós aprovamos 93 projetos.
Obrigado, vereador. Muito
obrigado.
Estará na prestação de contas essa... Na prestação de contas da casa. Com a palavra, vereador Gilberto Russo.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu não pessoalizo ninguém. Citei um documento, mas poderia citar outro. Eu aqui desafio os vereadores que eram vereador na época, se existia isso daí, os vereadores que estavam aqui. O vereador Rony, o vereador Josefina, se havia isto. Não havia. Não havia. Não é verdade. E dizer para os senhores o seguinte, a minha esposa está de diretora na Policlínica por um convite do prefeito, contrário a mim. Ela é afiliada ao PSDB, amiga pessoal do prefeito, e pelo trabalho que ela fez no outro setor lá, eles reconheceram que ela tinha capacidade. E eu não sou mais candidato a nada, vereador. Declarei em ata nesta casa aqui. Então, eu não tenho interesse político nenhum com relação a apoiar A ou B. Muito claro. Né? E dizer para o senhor que eu não sou contra a Vossa Excelência. Acho que o senhor faz um bom trabalho, é um bom vereador, só que eu já estou enjoativo até para os colegas, todos os meses. E já está ficando raivosa o negócio aí. E o senhor está dizendo que eu estou... Quem está particularizando é o senhor com o prefeito. Porque o senhor era do governo. Eu não sei o que o governo fez lá, se ele tirou algumas indicações, o senhor não gostou e agora o senhor ficou enlouquecido e nós não temos culpa disso. Só que é o seguinte, ó, eu fui expulso do partido do prefeito Feliz e nunca vim aqui atacar. Nunca. Não traí não, senhor, porque eu falei e disse para ele que ia votar. Eu disse para ele que ia votar e ele concordou comigo e me elogiou. No dia da eleição aqui ele mudou as regras do jogo. Ele mudou a regra do jogo. Tanto é que eu fui convidado 10 vezes para votar para o PSDB. Eu tenho 10 convites para votar para o PSDB. E o senhor sabe disso daí. E se eu fosse um traidor, não teria convite para votar de novo. Então, dizer para o senhor o seguinte, que mais uma coisa, 90% das pessoas que votaram para a minha expulsão até hoje se arrependem. Todos me atacam por isso. Me arrependo. E o senhor foi um que me disse que tinha se arrependido. Então, dizer para os senhores o seguinte, pessoal. E o cara tem que ser verdadeiro. Eu gosto do vereador. Esse dia eu viajei com o vereador Rafael Alves, eu disse para o vereador, pondera, vereador, o senhor está fazendo uma, está muito sistematizado, o senhor era do lado de lá, daqui a pouco o lado de nada presta. Então tem que ter cuidado, porque as pessoas que estão nos ouvindo, elas não são, elas são inteligentes. Então acho que tem que ter um pouco de bom senso. Eu entendo que o senhor é um dos melhores vereadores dessa casa, um cara que tem uma capacidade, eu mesmo sou seu admirador pessoal, porque acho que o senhor faz um grande trabalho, e é um vereador que, o senhor poderia dizer que eu tenho muito orgulho de ser amigo e achar que tem um trabalho muito bom, é o vereador Rafael Alves. Sempre onde eu vou, estou falando isso daí. Inclusive, eu estou apoiando o senhor para ser o presidente da UFRA agora, porque eu reconheço a sua capacidade e sei que o senhor tem um potencial muito grande e capacidade. Então, nós não vamos misturar as coisas. Aquilo que, da nossa amizade e da parte particular que nós temos, vamos deixar aqui. Né? Eu até faço mal ter dito aquilo ali, porque eu não gosto de prevalecimento quando uma pessoa que está sendo batida, isso aí me faz mal, eu não gosto. É da minha índole defender aqueles que são mais fracos. Então, não é nada particular contra a Vossa Excelência. E eu, quando fui expulso do partido, para se encerrar, presidente, eu fui expulso. E quando é que vocês viram atacando o Felício aqui dentro? Eu votava a favor dos projetos sociais aqui na nossa casa. E eu fui expulso, perseguido. Fui perseguido. Retiraram a minha ficha. Eu fiquei com dupla filiação. Fizeram horrores comigo. E eu bati no peito, porque eu acredito que existe alguma coisa maior que vai nos sustentar. E tudo que nós plantamos um dia nós vamos colher. E a verdade vai vir à tona mais cedo ou mais tarde. Então, eu tenho que ter fé e seguir, que acreditei em dias melhores. Mas eu quero reiterar que eu tenho uma admiração especial pelo vereador Rafael. Acho que é um dos melhores vereadores, não de Uruguaiana, mas da região, com capacidade, um cara inteligente, um vereador que tem raciocínio rápido e tem ajudado muito Uruguaiana com seus requerimentos, com seus projetos. Disso eu não tenho dúvida. Reconheço isso em Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Com a palavra, senhores, vereador Marcelo. Com a palavra, a vereadora Josefina Soares.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, público presente, eu gostaria de comentar os requerimentos que geralmente não é nesse governo, não é no governo passado, não é no outro governo. Bom, só nesta casa eu já estou há 24 anos. Então, diga-se de passagem que nós sabemos de cor e salteado quem trabalhou e quem não trabalhou pela cidade. Esses problemas se arrastam há muito tempo, mas eu gostaria de comentar com relação ao vereador Egide, que falou com relação à terceirização. Eu sou contra a terceirização, tanto é que eu entrei com a CPI da Visatec, que era terceirizada, que levava 240 mil, 230 mil mês. Né? E naquela época, por mês, dava para comprar uma máquina mensalmente. Então, eu sou contra. Assim como o prefeito comprou os carros, comprasse mais um caminhão, tem gente sobrando para trabalhar, e colocasse mais um caminhão, então, à disposição na cidade, mas não terceirizar, porque terceirizar é praticamente dar o dinheiro para terceiros. E enquanto que ele pode adquirir para o município um caminhão novo, mais um caminhão, então, ou dois caminhões, mas não terceirizar. Sou contra a terceirização, sempre fui e sempre serei. Agora, com relação a documentos, com relação, poucos prefeitos nos ajudaram nessa Câmara, poucos atenderam nossos pedidos, e isso desde a época do Eloy Trojan. Quase nada a Câmara foi atendida. Praticamente a gente implora os documentos, pede. Eu cansei. Não faço mais. Peço um requerimento, mas não fico batendo boca aqui, porque não adianta. Não adianta. E com relação também ao atendimento, isso ao público vem dos governos passados, isso vem do Schneider. E secretário de obras, o prefeito Felice também foi secretário de obras e prefeito. E assim, eu acho que naquela época nós tínhamos um pouquinho mais de dinheiro. Hoje a coisa está difícil, eu concordo. Só não concordo quando ele manda para essa casa para comprar mais carro para a prefeitura, que não tem necessidade. Porque geralmente você vê carros da prefeitura andando pela cidade, não sei fazendo o quê. É isso que os vereadores têm que fiscalizar, esse tipo de coisa. Carros desfilando de noite, carro da prefeitura. E muitas vezes sou motorista. Então, é isso que nós devemos fiscalizar aqui nessa casa. É dinheiro público, é carro da prefeitura que não pode posar, inclusive, na casa de funcionários, que eu sei que tem alguns que estão fazendo esse tipo de coisa. Então, eu estou falando isso aí. Exatamente. Eu não vi, né, mas eu tenho certeza, porque eu já vi carros por aí desfilando à toa. Então, é isso que nós temos que fiscalizar, gasolina pública, né? Carro público. Não pode. Isso não pode. Esse é meu questionamento. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Nós partimos, então, para o último requerimento, né, vereadora?
Peço a palavra, presidente. Peço a palavra, presidente.
Pois não, vereador. Com a palavra, o vereador Adalberto Silva.
Excelentíssima colega vereadora, presidente, demais colegas vereadores, vereador Josefina, plenário que nos ouve, imprensa, que se faz presente no nosso plenário. Pessoas que nos ouvem. Eu tenho acompanhado alguma coisa, né, que eu sou dos vereadores que menos faço requerimento para trocas de... Mas se faço requerimento, não faço requerimento e critico, como está acontecendo frequentemente aqui nessa casa. Acho que um erro sem precedência. As pessoas que estão nos ouvindo devem estar nos chamando de louco. Porque se nós vamos fazer um requerimento, requerer, fazer um pedido para que faça uma coisa, e vamos criticar antes que aconteça, vamos esperar que se não acontecer, vamos criticar. Aí sim, aí vamos criticar, vamos dizer, pedimos e não atenderam. Agora, vamos fazer um requerimento no mesmo momento, vamos criticar quem não está fazendo, quem não sei o que, quem não tem. As pessoas que estão nos ouvindo nessa casa...
Me permita uma parte
também. Mas com todo prazer eu vou lhe conceder. Mas nós temos que, eu acho que mudar essa metodologia de requerer que faça, quando nós não podemos determinar que faça. Se nós pudermos determinar, sim. Determinamos que faça e temos que cobrar. Né? Mas não estão pedindo para que faça e vamos criticar antes que saber se vai acontecer ou não. Então, é alguma coisa que eu estou observando, não? E as pessoas que estão nos ouvindo certamente também estão observando. Não, então, acho que a metodologia de trabalho, eu acho muito errada quando nós entramos com pedido e criticamos no mesmo momento. Com todo prazer, vereador. O vereador já passou da condição do trabalho?
Vai passar. Obrigada, então, vereador.
Então, tá.
Eu passo a condução dos trabalhos à vereadora Egídio.
Assuma a condução dos trabalhos e passa a palavra à vereadora José Rosório.
Obrigada. Obrigada pela parte, vereadora Adalberto. Eu, em parte, concordo com Vossa Excelência, mas o que se faz neste momento, nessa casa, é que a gente não está criticando em cima de uma atitude imediata, não. Todos os documentos que saem dessa casa, e eu tenho já hoje, através desse levantamento, condições de falar, porque a maioria deles são reiterados. Por 3 anos, vereadora Adalberto. Eu tenho documento que eu reitero há 3 anos, vereadora Adalberto. E se eu critico, eu não concordo de que eu possa ser taxada de louca lá fora, porque eu não estou sendo precipitada, absolutamente. E eu já coloquei hoje aqui a situação dos brinquedos para crianças com deficiências, que eu comecei lá em 2012. E ele simplesmente não quis tomar conhecimento do assunto. Não quis porque não quis. Simplesmente é isso. E outra coisa, vereador, se não faz, ou se não está em condições de fazer, ou se não tem verba, ou se o cronograma não permite que faça, responda, vereador. Responda! É tão mais fácil, é tão mais digno dar uma resposta, mesmo que negativa. Isso acomoda qualquer situação. Agora, o que não acomoda é a falta de consideração. É isso que não está conseguindo acomodar. Obrigada, vereador.
Não nomeei a situação da Vasileza, vereadora. A Vasileza exemplificou que estava criticando alguma coisa que vinha pedindo e que não. Mas eu acho que não nos cabe nós pedir alguma coisa para que seja feito, pedir, porque nós estamos pedindo aqui, não estamos determinando, porque não nos cabe determinar. E, no mesmo momento, nós criticar.
Eu devolvo a palavra à condição dos trabalhos à vereadora Jussara Osório e peço o segundo a parte, vereadora Adalberto.
Todo prazer, vereador.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e o vereador Egídio Carvalho utiliza a parte concedida pela vereadora Adalberto.
Pessoa pela qual tenho profundo respeito, vereadora Adalberto Silva, pela sua história, pelo seu conhecimento, mas falo em meu nome e também em nome de grande parte dos vereadores desta casa. Não me auto-intitulo totalmente louco, mas diria que sou meio louco, vereador Adalberto.
Faz mal.
Meio louco porque nunca acatei, e vou explicar por que sou meio louco, porque mesmo sendo integrante, ou antes sendo integrante do partido do prefeito, nunca consegui acatar o seu procedimento de não atender a Câmara de Vereadores, principalmente a sua bancada. E o senhor não faz parte da bancada, o senhor não faz parte da bancada do prefeito, não fazia parte e não faz parte da bancada, como nós fizemos parte, e como vários vereadores sempre fizeram parte e nunca foram atendidos, vereador Adalberto. Nós éramos convidados todas as quintas-feiras a irmos ao gabinete, vereador Adalberto, desde o início deste mandato, para tratarmos das questões dos vereadores e do prefeito. Mas quando lá íamos, só eram colocados em pauta os assuntos que interessavam ao senhor prefeito. E os temas que interessavam aos vereadores nunca foram atendidos. Então, quando hoje algum vereador coloca um requerimento, o senhor conhece aquela velha máxima que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça? Então é por essa razão que os vereadores já colocam seus requerimentos, já com a quase certeza de que não serão atendidos. E é por essa razão que algumas críticas acontecem, porque nós estamos, vereador Adalberto, já muito próximos do ano de 2016, que será eleitoral. Então é baseado nesses argumentos que nós temos essa predisposição, e grande parte dos vereadores dessa casa tem esse procedimento pelo fato de nunca, quase obrigado, nunca terem sido atendidos. Muito obrigado. Não,
obrigado, vereador. Mas só para encerrar, vereador. O negócio, já, a isso Vossa Excelência justificou, né, que o Schneider, ele trata todo mundo igual. Eu acho que tem que ser. Nós não temos que ser. O perfil não pode tratar bancada, nem A, nem B, nem C, nem minha, nem tua. Sou todos, vereador. Ele precisa de todos aqui nessa casa. Né? E eu concordo, vereador, com o vereador Riso, né? Que nós, né, muito pior do que isso, o senhor Jotene fez, e eu cansei de denunciar o desmando dessa cidade, e já previam o que acontece hoje, essa cidade, nessa situação que estava, o vereador Rony é testemunha, e todo o vereador Zefina, o vereador Tarragô, que eu denunciava esse asfalto que foi botado em cima do barro, o que, que ia acontecer, e está aí, aconteceu justamente o que eu dizia. Dinheiro público botado fora. E, no entanto, era Jesus Cristo que tinha chegado aqui a Uruguaiana e que tudo que ele estava fazendo era maravilhoso. Em obrigado, detrimento do nosso abismo que a Uruguaiana se encontra hoje. Obrigado.
Obrigada, vereador. Nós estamos, então...
Presente.
Desculpa, com a palavra o vereador Carlos Eduardo.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras, gostaria também agora de registrar também um agradecimento pelas várias reivindicações desta casa, tanto minha como de outros pares também, referente à volta do 1009. O 1009 voltou, está baixando lá na Marduk. Agora, o 1009 voltou frequentemente, né? Porque nós temos aqui o líder comunitário, que está nessa casa, Edson também Luiz, testemunhou, Edson seu Edson Farias. E fora tanto solicitação dele, como líder da comunidade, dele do Marduk, também reivindicações desta casa, referente à volta do 1009, referente aos horários, principalmente, que não descia até lá. Mas agora não, o 1009 está lá, ativa. Mas é claro que a luta continua, pelo 1002, que volte a linha. Mas as benfeitorias também têm que ser faladas. Óbvio que sim. Referente às melhoras na Avenida Pinheiro Machado, que está acontecendo, começou desde ontem, a nossa peleia é o semáforo na esquina da Estacromazabo com a Pinheiro Machado. Modificações, melhorias estão sendo feitas. O que não está sendo positivo são os ataques que estão sendo direcionados agora. Mais uma vez, o meu nome foi citado pelo secretário de Cultura no programa de governo de quinta-feira. E não se esqueça que o vereador Dudu do Samba foi contra a Dirmácia. Ô, moradores da Dirmácia, não se esqueçam. Secretário de Cultura, Rubens Montardo, fala dele na quinta-feira. Então, é importante esclarecer para a comunidade, para o apoio dos pares também, o porquê que foi aprovado. Por que que não foi aprovado referente a Dirmácia? Os moradores da rua Dirmácia têm que saber a realidade. Agora, chegar e falar e sem ter o direito de resposta é muito fácil.
Só confirmar os apartes, Eduardo.
Ok, eu já havia cedido os dois apartes ali para o vereador Rafael Alves. Então, eu acho que tem que haver realmente o respeito entre os poderes. Como o vereador Marcelo falou, 93 projetos foram aprovados pelo Poder Executivo. A casa está sempre à disposição para o diálogo. Totalmente à disposição pelo diálogo, junto ao Poder Executivo. O que me entristece é que as verdades não estão sendo faladas. A mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, assim diz o ditado. Ou uma grande mentira, exatamente. Então nós temos que ter cuidado referente à situação. Mas, registrando novamente, agradeço pela volta do 2009. Mas gostaria muito que as verdades sejam esclarecidas. O porquê dos fatos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dudu do Samba. Mas eu preciso fazer mais algumas considerações. Se pudesse marcar meu tempo, seria importante. Vereador Adalberto Silva, nós não podemos ficar 3 anos solicitando uma coisa que não tem custo, quietos. Mas eu me senti atingido. Então eu vou falar por mim. Nós aqui não podemos solicitar alguma coisa há 3-4 anos e essa coisa não ser atendida e ficarmos quietos, sem nos indignarmos. Porque a população que nos escuta, ela está muito indignada. Ela, se pudesse vir aqui e falar em nossos lugares, ela falaria. E por representar quase 3 mil pessoas, Adalberto, é que eu me indigno. Eu preciso falar. E quando nós solicitamos algo e ao mesmo tempo criticamos, e o senhor acha que quem pede não pode criticar, porque está pedindo uma gentileza, eu não acho que é uma gentileza. Eu acho que é uma obrigação. Eu tenho certeza que é uma obrigação como prefeito. Então não assume esse compromisso conosco, com a comunidade, com o legislativo, com 125 mil pessoas. Se não tem capacidade, se não consegue, se não é possível tentar administrar, se não tem ideias, se não consegue formar um corpo de gestão de secretários com uma visão ativa, proativa, que busque a solução, não assume esse compromisso. Agora, quando a gente quer assumir esse compromisso com a comunidade, nós temos que ter a responsabilidade em saber que o Poder Legislativo é a voz do povo e tem que se saber trabalhar com o Poder Legislativo. Se o senhor era descontente no tempo da gestão passada, era porque para o senhor aquela gestão não acompanhava o Poder Legislativo, não acompanhava as suas ideias, as suas fundamentações, as suas solicitações e os seus pedidos. É o que eu sinto agora. Então eu não posso ficar calado, e não ficarei calado, falarei sempre me manifestarei, de algumas vezes mais agressivo, quem sabe, outras vezes mais centrado, mas eu tenho certeza que quem está nos escutando entende o que o vereador Rafael Alves está sentindo, e está solicitando, e está alertando a essa comunidade, a esta casa e ao povo de Uruguaiana.
Obrigado.
Eu sou muito tranquilo.
Obrigado, vereador.
Só uma questão de ordem.
Questão de ordem, vereador Rony Mello.
Se a senhora achar que eu preciso utilizar os 3 minutos da palavra, enfim. Já há quase meia hora, senhora presidente. Nós estamos discutindo, aí os senhores me corrijam, a atuação e a conduta de cada vereador. Eu creio que... eu, particularmente, no meu ponto de vista, a gente tem que ter muito cuidado, porque todos nós temos mandato aqui e cada um fala por si e responde por si. E mais, eu teria todos os motivos aqui para falar, tanto do prefeito Schneider quanto do secretário de Cultura, agora há pouco, que o vereador Dudu citou, que no termo de nós gaúchos nos descascaram, descascaram essa casa, falaram absurdos dessa casa, já há dois programas falam dessa casa. Então a gente pede assim, eu tinha todos os motivos, mas eu prefiro falar do trabalho propriamente dito e falar das dificuldades e das demandas que a população está passando. Porém, se algum ou outro vereador tiver a sua forma de se expressar com relação a qualquer secretário que seja, ao prefeito, bueno, temos que respeitar. Temos que respeitar porque é um direito de cada um, todos aqui têm a imunidade que nos propicia falar o que estamos sentindo. Então eu vou pedir a gentileza que a gente possa, daqui para frente, se ater única e especificamente aos temas, aos requerimentos que estão na pauta e chega, né? Chega até porque não vai levar a lugar nenhum. Como diz o vereador Adalberto Silva, as pessoas que estão escutando querem soluções para os problemas e não saber como cada vereador está atuando. Obrigado.
Já estamos então no último requerimento, mas só para, após as colocações do vereador Rony Melo, é que tem situações realmente que nos inflama, né, vereador Rony Melo? E como a gente tem esta possibilidade, este momento onde são transmitidos as nossas emoções e os nossos encaminhamentos, é exatamente nesse momento que inflama, como eu digo, é que a gente repassa então esses assuntos aí. Vereadora Josefina Soares, então partimos para o último requerimento, este do vereador Irani Fernandes.
O vereador Irani Fernandes requer ao Executivo que verifique o motivo da interdição de uso pelas pessoas com deficiência, tanto feminino como masculino, no banheiro localizado no Parcão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Irani Fernandes para discutir o seu requerimento.
Senhores vereadores, quem está nos acompanhando, muito custo, como diz em Uruguaiana, com muito caro custo, diz assim a expressão gaúcha aqui da fronteira, com muito caro custo nós conseguimos sensibilizar a administração de que ela deveria colocar banheiro adaptado no Parcão. O banheiro foi colocado. Só que o banheiro virou depósito de material e as pessoas procuram a utilização do banheiro, ele está inacabado, tem parte dele que expõe ainda as pessoas que vão utilizar aquele banheiro e ele está interditado, não por falta de questões sanitárias, instalações sanitárias, mas interditado porque ali virou um local de guardar vassoura, guardar material de limpeza, enfim, ali. Então nós estamos encaminhando esse pedido para que o prefeito determine ao setor competente que vá até o Parcão e reveja essa situação lá e coloque lá o banheiro adaptado à disposição da comunidade, que muitas pessoas procuram aquele local para o seu lazer, especialmente quem usa cadeira de rodas e o banheiro não está à disposição. Com relação ao que nós falamos anteriormente, de criticar, isso veio do vereador Adalberto, criticar um requerimento que a gente acabou de fazer, eu quero só justificar que para mim também coube a carapuça, quando eu critiquei a questão de obras que foram pedidas por 3 vezes lá da Toca do Lobo. Então, o cidadão que lá sabe bem do que eu estou falando, que a gente tem se empenhado em buscar para lá e muitas das ações lá não necessitam de recursos, é só vontade de fazer mesmo, de organizar para poder fazer a questão logística, enfim, para realizar o trabalho. Então, espero que ele possa, de certa forma, ficar alertado sobre que 3 vezes o requerimento já chegou lá na prefeitura. Isso é um fato que eu considero que é um fato que não é uma cobrança de um requerimento que nós estamos agora encaminhando, mas ele já foi encaminhado 3 vezes. E muitos outros assuntos a gente tem cobrado 3 vezes, como o corredor de inclusão que a gente pediu que fosse feito do terminal de ônibus, pelo menos até o centro da cidade, onde existem as lojas, a questão bancária, atendimento posto de saúde e também...
Só a parte, vereador.
Eu concedo a parte, só para concluir meu pensamento. Então também a gente já pediu isso várias vezes, a gente sabe que para sair do papel é difícil, e eu concordo com o Rafael, se a gente não tiver rememorando isso e cobrando, aí sim é que as coisas não vão acontecer. A parte do vereador Adalberto.
Agradeço a parte, só para dizer que nesse caso, vereador, Vossa Excelência está reivindicando, ou seja, está criticando uma coisa que o senhor pediu e não aconteceu. Agora eu, pela primeira vez, estou pedindo que aconteça alguma coisa. E já dizendo que não vai acontecer, nesse sentido que eu acho que as pessoas que estão lá fora, as pessoas estão dizendo, mas aqueles estão fazendo só politicagem, lá trabalha bem pouco.
Obrigado. Segunda parte é o vereador Rony Mello.
Eu agradeço o vereador Irani Fernandes e lhe dizer, vereador, que eu entendo muitas vezes a indignação de alguns vereadores, que a gente se coloca no lugar das pessoas, e esse seu requerimento é a prova viva disso. É o segundo, terceiro encaminhamento. Tem prefeito, tem secretário, tem diretor de secretaria, tem os funcionários. Não é possível que não tenha uma pessoa que toda terça e quinta-feira escutem a sessão legislativa, que receba os encaminhamentos e não resolva os problemas singelos como o do vereador Irani Fernandes. E ele muito humildemente e educa, de forma educada, pede a verificação do porquê da interdição do banheiro. Mas, meu Deus do céu, mas não é possível isso, tio. É por essas razões que eu compreendo a indignação de alguns vereadores. Que tia, paciência tem limite. Paciência tem limite, mas se tu não é capaz de resolver o problema de um banheiro no parcão, mas o que que tu vai esperar? Com todo respeito, mas é demais, é uma sucessão de erros que chega a, desculpa o termo, mas chega a dar nojo. Vão sair de dentro dos gabinetes, vão sair de dentro de veículos de comunicação para criticar essa casa e vão resolver e solucionar os problemas da cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador. Só para concluir, presidente. E um fato que nos chegou ontem também é que existe um cidadão que quer facilitar o acesso das pessoas com deficiência, os cadeirantes, na sua loja, fez uma rampa móvel. A rampa móvel não é definitiva, tu pode tirar e colocar. Casualmente a rampa estava no local, aí a fiscalização passou, aí deu 48 horas para a pessoa retirar a rampa e com a ameaça de que será multado. Então são coisas que a gente não consegue entender por que a administração, ao invés de trabalhar pelo cidadão, está fazendo essas atrapalhadas todas. Obrigado, presidente.
Obrigada. Só para concluir essa parte, apesar da boa intenção pedida através da sua questão de ordem, né, vereador Rony Mello, a gente não pode, não tem como se abster com tantas situações assim que chegam e que chegam a indignar. Vereador Fernando Tarragó com a palavra neste momento.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero parabenizar o vereador Irani, que sempre está defendendo, né, a sua bandeira, e acho que tem que continuar, vereador. Tem que ser incisivo nesta causa, que nunca teve nessa casa alguém que assumisse. Hoje o senhor está assumindo a causa dos deficientes físicos e deve bater nessa tecla até que entre na cabeça daqueles que ainda não entendem esse problema. Eu gostaria de dar uma opinião bem pessoal sobre os requerimentos. O que que tem se notado? Os requerimentos dessa casa, antigamente, eram valorizados. As pessoas vinham a essa casa porque sabiam que o encaminhamento de um vereador era um pedido diferenciado. Hoje, com a rede social, qualquer um entra na rede social solicitando aquilo que deseja. Não há necessidade mais de vir no vereador. E pasmem, são respondidos pelo executivo com mais presteza. Eles dão mais valor à rede social do que aos requerimentos dessa casa. É isso que está acontecendo, senhores. Os senhores estão vivendo hoje a modernidade da rede social e as pessoas entram ali fazendo pedidos direto para o prefeito e respondidos diretamente pelo prefeito. E aqui nessa casa não somos respondidos. Então, esta é uma questão, é que nós estamos sendo relegados a um segundo plano. É mais uma das causas de desvalorização dessa casa, desvalorização do vereador. E por isso é que a gente desanima. Por isso é que a gente desanima. Porque, como disse o vereador Marcelo, nós aprovamos 99 projetos nesta casa. Não são vistos pela população esses 99 projetos polêmicos, 93 projetos polêmicos, às vezes, que encheu essa casa para saber dos
resultados. Uma parte, vereador.
Pois não, vereadora presidente, uma parte, senhora, para não cortar o seu pensamento.
Não, desculpa eu ter cortado o seu pensamento, até o senhor poderia ter completado para depois... Desculpa, eu passo a condução dos trabalhos antes ao vereador Egídio Carvalho.
Assuma a condução dos trabalhos, passa a palavra ao presidente José Osório.
Gostaria de não ter cortado o seu raciocínio no momento, até poderia ter deixado para o final, vereador Fernando Tarragô, mas... Esse seu momento, essa sua colocação, ela é perfeita e diz respeito exatamente a... E eu entendo que nós estamos equilibrados nesse sentido, vereador Fernando Tarragô, no que tange a falta de consideração com esta casa. Quando se fala e se falou, vereador Adalberto, com relação até a essa situação de pedido de lâmpadas, isso, não é exatamente, digamos, a função maior do vereador, eu concordo que não, tanto que no levantamento que fiz, vereador Fernando Tarragô, dos requerimentos não atendidos, eu tirei fora, eu pedi para ser deixado fora essa situação, esse tipo de pedidos, mas pedidos muito mais completos, muito mais abrangentes para a sociedade, que não, absolutamente não foram respondidos. Concordo plenamente, vereador Fernando Tarragô, com a falta de consideração com esta casa, já me manifestei, inclusive com as posições e as palavras e as maneiras como nós estamos sendo levados a esta casa em programas radiofônicos. Isso não fica assim e nós estamos tomando sérias providências com relação a isso. Um programa de rádio que é pago com dinheiro público, e que nós estamos sendo levados assim e completamente desconsiderados, sem condições de nos defender, porque a gente não pode entrar neste programa que é levado ao ar através do município. Então, era essa as minhas considerações.
Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente Sérgio Osório.
Eu reassumo a condição dos trabalhos e completa seu tempo, então, à disposição do vereador Fernando Tarragô.
Sendo assim, senhores vereadores, eu tenho feito muito pouco requerimento, mas tenho ido muito na prefeitura, principalmente levando reivindicações de pessoas que querem ajudar e que dizem, olha, nós queremos a mão de obra, mas os tubos, o aterro, nós conseguimos. Então, marco audiência para essas pessoas. Mais de uma vez foram feitas as audiências, eles são recebidos, sem dúvida nenhuma, na prefeitura, mas o serviço não é feito.
Aleluia! Isso eu estou surpreendendo.
O serviço não é feito. Quer dizer que, então, isso aí desanima. Desanima mesmo. Desanima mesmo. Não é? E ficarei ainda, continuarei sem fazer requerimentos, não é? No sentido de proporcionar obras, porque eu acho que é mais fácil entrar na rede social e pedir do que fazer um requerimento por essa casa.
Muito bem.
Presidente, o Partido Progressista pede um espaço para poder fazer um requerimento verbal através do vereador Adalberto Silva.
Pois não. Passamos então ao espaço de requerimentos verbais. Primeiro, do vereador Irani Fernandes.
Excelentíssima colega vereadora José Jussara, demais colegas vereadores, plenário e comunidade que nos ouve. Agradeço ao meu líder, vereador Irani, pela concessão do espaço do Partido Progressista. Para pediu apoio para essa casa e a senhora presidente, para que nós possamos trazer nessa casa, a vereadora presidente, o comando da Brigada Militar. Confesso para vocês que no último fim de semana eu me dei conta, recém me dei conta, que nós estamos desprevidos de segurança, vereadora Anny. Completamente desprevido. Aconteceu um acidente na frente da minha casa às 5 horas da tarde do domingo, vereador Fernando Tarraco. E um menino numa moto dessas compradas no, aí que não pode usar, um menino com 14 anos, com outro na garupa. Uhum. Né? Certamente se tem polícia lá não acontece, porque ele sabe que não tem, então facilita essas coisas, vereador. Fechou numa caminhoneta de um senhor que estava trabalhando lá. Os meninos voaram por cima e, por sorte, caíram em cima do canteiro. Ele encostou a caminhoneta, foi dar atenção para o pessoal para ver se não tinha se machucado, alguém não precisava de um socorro. E chegou um menino que não tinha nada que ver com o assunto e deu uma bofetada na cara desse cidadão, desse senhor velho, com mais de 70 anos de idade. Que deformou o rosto, vereador Rafael. E eu liguei mais de 20 vezes para o 190 e não foi atendido. Dizia que não estava autorizado a não fazer a chamada. Fui lá na casa do Adair com o Marudo, com um soldado da brigada, pedi socorro para ele, ele ligou, se interferiu de outro colega para ligar pelo rádio. E eu vi no vivo a voz que ele botou, que já estava indo. E cheguei lá e avisei que estava indo. Só que não foram, vereador Egito. Não foram, ninguém foi. Aí era 6 e pouca da tarde, uma vizinha minha que tinha, e eu vou dar o nome dele porque eu disse que ia falar com o comando e ele me mandou que podia falar. Liguei para o soldado Dias, que é lotado lá no distrito, dizendo para ele, no telefone particular dele, que foi me cedido por uma vizinha, e ele me disse que não teria ido porque tinha vencido o tempo do trabalho dele e que, como não ganhava hora extra, não atendia. Aonde ficamos, vereador Ami? A nossa gloriosa Brigada Militar, né, que nós sempre chamamos e nós tivemos lá, eu tomei nota aqui, de alguns comandantes que nós tivemos lá em determinado, nesses anos que eu me lembro, que foi o sargento Ramão, o sargento Sadi, sargento Luiz, o Fagundes, né, que qualquer hora era do tempo do cavalo ainda, Rony, que a gente ia lá e eles montavam cavalo e iam lá. E hoje, com todo o policiamento do interior do município, se não tem para mais de um turno, eles podem até ficar em casa, até paisano, só tem que botar a farda e ir indo quando estão chamados, vereador Ajustara, por urgência.
Muito bem.
Isso que não é possível que o comandante venha nos dizer aqui.
Então esse é o requerimento verbal, né?
Esse é o requerimento, vereador, é que seja convidado ou convocado, não sei como, não tenho certeza dos termos que tem que ser, mas que nós precisamos ouvir e esclarecer a comunidade. Se existe ou não o 190. O 190 estava inativado. 6 horas levaram para chegar lá. Às 11 horas chegou a Polícia Federal. Também o 191 da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, também não estava em funcionamento.
Obrigado, vereador.
E se é um assalto, vereador? E se é uma menina, uma criança sequestrada? Aí está em Porto Alegre o bandido, quando chega a polícia.
Obrigada, vereador. Eu já vou passar a palavra ao vereador Marcelo Lemos para discutir o requerimento verbal, mas antes eu gostaria de passar a condução dos trabalhos da mesa ao vereador Chico Carvalho para que eu possa me afastar por alguns momentos.
Assuma a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Marcelo Lemos.
Concordo plenamente com o seu requerimento, com o conteúdo do seu requerimento, vereador Adalberto, mas a vinda do comandante da brigada a essa casa é um pouco mais, como é que eu posso explicar,
a presença, porque ele já esteve aqui há 2 meses e meio. Nós tivemos uma audiência pública que debateu a segurança pública aqui no Uruguaiana, que contamos com a presença da Polícia Federal, da Polícia Civil. Aí a comissão fez a audiência pública sobre segurança, o promotor esteve aqui. A comunidade, poucas pessoas da sociedade civil organizada, né? Aí nós tivemos audiência pública, tivemos alguns encaminhamentos, algumas deliberações, e o comandante da brigada, o nosso local, e o regional, o comandante regional, esteve presente aqui também para tratar sobre esse tema. Concedo uma parte à vereadora Josefina e tenho 2 minutos ainda.
Obrigada, vereador Marcelo. Bem rapidamente, só para somar com a sua palavra, é o seguinte: a omissão da Brigada Militar, nesse momento, tem que ser questionada. A omissão, como disse o vereador Adalberto, e se fosse um problema, se matasse alguém ali? A omissão da Brigada, fazendo com que eles estão fazendo não querem trabalhar, fazendo algo contra o governo do Estado, porque não estão sendo remunerados, ou talvez alguma coisa. Então, eles querem tirar vantagens, fazendo com que não querem trabalhar, porque o governo não deu não sei o que, não fez não sei o que para eles. Isso eles não podem fazer. É omissão. E a omissão, essa casa tem que bater em cima, tem que trazer, sim, ele aqui, para ele explicar por que que não foram trabalhar. Se eles têm problema com o governo, a comunidade não tem nada a ver. A segurança tem que continuar. Muito obrigada.
Muito bem, obrigado, vereadora.
Parto
ao vereador Adalberto Silva.
Não, vereador, eu acho, vereador, que nós temos que trazer, até porque o vereador Egídio, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, me passou um assunto tanto grave quanto esse, não é? Que ele nos dizia que um tenente da Brigada Militar chegou no pronto-socorro e não deixou eles, a Comissão de Direitos Humanos, entrar dentro de uma sala do hospital para ver uma situação que a família requereu. Mas não tem autoridade esse tenente. Ele não tem autoridade sobre essa casa. Ou nós nos dissemos que nós somos autoridade, a segunda maior autoridade desse município, ou se nós vamos embora para casa. Mas um tenente da Brigada, vereador Rafael, chegar lá no ponto e não deixar a Comissão de Direitos Humanos e entrar para conversar com a pessoa que está no leito, nós temos que trazer ele aqui, sim, senhor vereador Rony. Nós temos que saber as atitudes que estão sendo repassadas, como esse soldado passou para mim que não ia, porque não fazia hora extra, sem autorização dele. Porque a Brigada, em outros tempos, não recebia hora extra, não. Ele recebia o salário e tinha que se amanhecer se tivesse que amanhecer em determinados procedimentos, tinha que amanhecer, vereador Rony. E não tinha hora extra. E hoje tem horário de serviço, tem hora extra, não vamos. Como é que a pessoa vai estar lotada no interior? E vai poder trabalhar 8 horas e as outras 12, pode acontecer o que acontecer, ninguém atende.
Obrigado.
Mas não pode, nós queremos o esclarecimento desse caso do interior, porque lá é um caso especial, porque tem uma única equipe que trabalha. E como é que vai ter horário para trabalhar? Não pode, está errado. Se essa é a determinação do comando, que nós não acreditamos que seja, temos que esclarecer para a população que não está nos ouvindo.
Obrigado, vereadora Adalberto.
Eu agradeço, vereador. Desculpa ter me decidido.
Por favor. Tenho certeza que esse fato que ocorreu lá na barragem, que ocorreu no hospital com a Comissão de Direitos Humanos, são fatos pontuais, fatos isolados que não refletem o treinamento, não refletem a capacidade, não refletem o grau de comprometimento que a instituição Brigada Militar e a maioria dos seus soldados e sargentos e tenentes têm com a sociedade gaúcha. A preocupação minha só em relação a esse seu requerimento, e sou favorável, por óbvio sou favorável, mas é que nós tivemos há 2 meses e meio, 3 meses atrás, a audiência pública aqui nessa casa, que debateu vários pontos, encaminhou-se vários pontos, e
e de lá demandamos alguns posicionamentos com a presença da OAB, com a presença da promotoria, que obviamente a audiência pública é para ouvir, né? É, assim como será a manifestação do comandante aqui de Uruguaiana, que nós iremos escutar. A segurança pública tem enfrentado uma série de problemas estruturais que, por exemplo, a questão do 190. A questão do 190 não é um problema pontual, é uma questão estrutural. Seja por falta de recursos, seja por uma gestão inócua, seja por uma série de pontos que devem ser debatidos. Então, quero me somar a essa luta na questão da segurança pública e externalizar aqui para essa casa, para o plenário, para a população da Uruguaiana, a insegurança pública, ela não é um fim em si. Ela é o resultado de vários outros elementos sociais que não deram certo. Seja a geração de emprego e renda, seja a educação de qualidade, seja uma cultura popular que esteja manifesta em todos os cidadãos. Então, a falta de segurança, ela é o reflexo de uma sociedade que tem várias outras chagas sociais ali atrás e acaba refletindo na falta de segurança, na drogadição. Então, muito obrigado, presidente, e obrigado, vereador Adalberto, vereador Josefina, pela manifestação, contribuindo com a fala.
Eu quero passar a condição dos trabalhos à secretária Josefina Soares e gostaria de usar a palavra.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Egídio.
Senhora presidente, senhores vereadores, vereador Adalberto Silva acompanhava atentamente o seu requerimento verbal, acompanhava a fala do vereador Marcelo Lemos, dando razão à vossa excelência, vereador Marcelo, quando o senhor diz que são casos pontuais, sim. Porque entendo que a Brigada Militar, hoje, é uma polícia de elite no estado do Rio Grande do Sul. É uma polícia extremamente preparada, vereador Adalberto Silva, com homens dignos, com homens honrados, na grande maioria. Mas os deslizes acontecem como em qualquer circunstância, como em qualquer instituição. Mas nós não podemos nos condicionarmos aqui, esta casa, principalmente a Câmara Municipal de Vereadores, não pode se condicionar. E o senhor que estava lá na condição de vereador e na condição de cidadão, quando presenciou este fato, que foi lamentável. E nós também passamos por um fato que eu quero referir-me neste momento, vereador, e faria hoje, o senhor já antecipou o que a Comissão de Direitos Humanos, que tenho a honra de presidi-la, e contar com o vereador Eduardo e o vereador Irani, estivemos a pedido de uma família. Fomos solicitados que fôssemos até o Hospital Santa Casa de Caridade, porque lá, de acordo com familiares, havia suspeita de que um preso, pelo qual não temos a menor simpatia por ele e pelo que ele fez, entendemos que bandido tem que cumprir, sim, pelo crime que cometeu, e não fomos lá, vereador Marcelo Lemos, para advogar em prol de preso algum, como uma postagem inconveniente foi colocada, como que dois vereadores foram lá advogar por bandido. Absolutamente. Não fiz, não faço e nunca farei isso, vereador Roberto. E sei também que o vereador Irani e o vereador Eduardo, que compõem a Comissão de Direitos Humanos, não estão nesta comissão com esse objetivo. E sim, fomos lá atender aquilo que a família pedia, e na condição de Comissão de Direitos Humanos, nós tínhamos o dever de ir lá ir e conferir o que estava acontecendo. Nós chegamos às 12h30 no Hospital Santa Casa e às 16h, depois de passarmos por várias instâncias e pedir licença para um e para outro, nós conseguimos chegar na antessala onde estava o bandido. Lá, vimos que brigadianos estavam dentro dessa sala, guarnecendo, estava sob a tutela da Brigada Militar. Nós ligamos para um delegado de polícia que disse: não há problema nenhum, os senhores podem entrar. Os senhores são a Comissão de Direitos Humanos, vocês integram o terceiro poder, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Nós somos o Poder Legislativo e tínhamos, portanto, o direito de entrarmos lá para vermos a situação daquele homem. Em minutos, apareceu um pelotão de choque, possivelmente o POI, se não me falha a memória, vereador Irani, que estava nos acompanhando. E um tenente, então, perguntou-nos o que ali estávamos fazendo. Nós estamos aqui na condição de vereadores e de integrantes da comissão para atendermos o pedido de uma família. Disse-nos ele: os senhores não vão entrar. Por quê?
porque os senhores não vão entrar, porque eu estou dizendo que os senhores não vão entrar. Assim foi o procedimento. Até entendemos que não tínhamos direito, até poderíamos não ter direito, mas a maneira como fomos tratados não foi o ideal, vereador Adalberto Silva. Acho que um tenente da Brigada Militar que chefia um pelotão de choque tem que ter trato para tratar com o terceiro poder ou com um dos poderes, que é a Câmara Municipal, que é o Poder Legislativo. E dessa maneira foram tratados. Ele nem sequer nos cumprimentou, não disse nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, quanto chegou, tanto quanto retirou-se, dando as costas e saindo com 6 policiais que nos cercaram dentro do Hospital Santa Casa de Caridade, com escopetas, com pistola e com toda aquela estrutura, com todos aqueles equipamentos, como se lá estivéssemos tentando invadir o hospital. Naquele momento, nos sentimos até na condição de bandidos, vereador Adalberto Silva. Nós precisamos conversar com o major Gerson. Acabou meu tempo, eu só quero concluir, vereadora, que é um homem sensível, um homem extremamente competente e dedicado às causas sociais de Uruguaiana. E eu lhe concedo a parte, vereador Adalberto Silva, neste momento.
Não, justamente, vereador, eu acho que se o tenente chegasse e explicasse um motivo para vocês, agora simplesmente determinar que não vou entrar. Então, onde é que nós estamos? Eu, se não tivesse ligado para o soldado Dias e ele não tivesse falado com ele, porque eu conheço ele, falei inclusive quando me deram, eu me senti seguro. Digo, vou ligar para o Dias, porque ele me conhece, sabe que eu estou pedindo que eles venham por uma necessidade muito especial, senão não vou incomodá-la para que venham. E aí ele me salientou com relação a que o governo não estava pagando e como não recebia, não ia. E eu disse, vou levar o conhecimento do... E eu estou falando o nome dele aqui porque ele me autorizou, porque ele me disse que eu podia falar com o comando. Então, certamente, então isso que nós precisamos saber, se existe instrução do comando, né, esse tipo de tratamento, que terminou o teu horário, tu vai para casa e não atende ninguém mais. Não tem importância que esteja morrendo. Não tem importância que seja qualquer tipo de acidente. Nós temos que saber do comando se é essa orientação. Porque se for essa orientação, vereador, não tem objetivo nenhum de estar lá na campanha, brigadianos, passeando em caminhoneta, gastando gasolina, se na hora da necessidade não vem. Não tem por que estar. Porque lá é o lugar de pessoas ordeiras, né, trabalhadoras, né, e que precisa de segurança em detrimento do vagabundo.
Perfeitamente.
Não é para dar cuidando lá uma caminhoneta, lá no meio da vila, lá olhando o pessoal que de manhã lá na barragem, não tem ninguém, todo mundo está no trabalho, está só a mulher cozinhando.
Perfeitamente. Obrigado. Obrigado, vereador Adalberto Silva. Finalizando a minha fala, já passo a palavra à Conselheira Tabares, à vereadora Josefina. Eu quero, só para finalizar a minha fala, dizer que, lamentavelmente, nem sequer foi respeitada a condição do meu querido amigo e particular, o vereador Eliani Coelho Fernandes, que ela estava nos acompanhando, junto com a advogada, a doutora Sônia Petri. Eu devolvo
a condição dos trabalhos ao vereador Egide e já peço a palavra.
Muito bem. Eu assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Egide, demais colegas vereadores, os colegas de rádio que aqui se encontram, os demais assessores, funcionários desta casa, ouvintes, eu quero dizer... vereador Egídio, que eu concordo plenamente com o requerimento do vereador Adalberto, e tem que vir aqui o comando, sim, da brigada, dar satisfação para a comunidade uruguaiana e do interior do município. Nós pagamos, o povo paga o dinheiro público, eles recebem dinheiro público, e esse dinheiro é pago pelos cidadãos. Como que nós não vamos ter segurança se nós já estamos à mercê de tantos problemas desse Brasil lá fora? E o Uruguaiana também vai ser rechaçada, por causa que o governador não está atendendo os pedidos deles. Nós, a comunidade, não tem nada que ver. Estamos sendo tratados como bandidos. E outra, o que aconteceu na Santa Casa, vereador? Isso é um absurdo, é uma pouca vergonha nós termos a nossa segurança, a segurança que nós temos, fazendo segurança para o cara que estava lá, o bandido, e o cidadão não tem segurança. Isso, olha, eu sou contrário, eu sou a primeira a dizer que o comando tem que vir aqui dar explicações por que, que o 190 estava desligado, por que, que o 190 não estava trabalhando, por que, que a brigada lá na barragem, tem uma brigada, tem uma caminhoneta, não foi atender o pedido que o vereador Adalberto fez. Isso é uma vergonha, isso é uma pouca vergonha. O Brasil inteiro está aí falando, inclusive a brigada militar, que mata esse, mata aquele, faz o que mais. E aí, fica por isso mesmo, Uruguaiana quer entrar nisso aí também? Não. Aqui nós somos um poder constituído pela comunidade uruguaiana, eleitos para defender o povo de Uruguaiana. Permita uma parte, vereador.
Obrigado, vereador Josefina, pela parte. Só para colaborar em relação à segurança do cidadão, no caso do presidiário, do seja como chamar, do bandido, do marginal, como chamar. É constitucional que exista a segurança para essa pessoa, tendo em vista que ele está sob tutela do Estado. Então, infelizmente, sem entrar no mérito se é bom ou se é ruim, ele tem que ter a segurança prevista. Também em relação a... Por isso que essa casa tem tratado acerca da presença de médicos lá na penitenciária modulada uruguaiana, tendo em vista que quando o presidiário, o apenado, ingressa no pronto-socorro, na Santa Casa, ele acaba passando à frente dos outros, de um cidadão, de um idoso, de uma criança, porque ele tem essa prerrogativa constitucional, infelizmente. Então, nós ficamos de mãos atadas. Obrigada. Muito obrigado. Só para esclarecer, vereador.
Obrigada. Só que a segurança não tem problema. É por lei, tudo bem. Agora, o cidadão tem direito à segurança. Tanto é que a Constituição Federal diz o cidadão tem direito à saúde, direito à segurança. E onde está tudo isso? Só no papel. Somente no papel. Escrito lá numa Constituição que foi feita lá não sei em quantos anos. E nós não temos segurança. O Uruguai não tem segurança, a barragem não tem segurança, as viaturas estão aí, ganham viaturas, vem viatura, e nós não temos segurança. Eu sou favorável, então, que venha o comando aqui, venha dar explicações por que não aconteceu a atitude dos brigadianos que não foram atender lá na barragem. Obrigada.
Vereador Marcelo Lemos, peço a palavra... Quem é que está na presidência? Senhor presidente, vereador Egídio. E já passo o meu tempo ao vereador Marcelo Lemos.
Usando a palavra, então, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Rafael, pela generosidade. Colegas vereadores, que bom que os requerimentos de hoje estão dando discussão, né? Eu quero só registrar aqui a minha admiração pela Brigada Militar, pela Polícia Militar do Rio Grande do Sul, todo o envolvimento que nós temos, que a Brigada tem com a sociedade gaúcha. Deixar aqui, lembrar que com certeza foram fatos pontuais, foram fatos isolados que ocorreram nesses pontos aí. A Brigada Militar Gaúcha, ela tem um rol de serviços prestados para a população que inestimável, é uma instituição muito solidificada e acredito que o convite, que não é uma convocação, é um convite ao comandante, será bem recebido pelo comando, o comando se fará presente e nós teremos essa conversa, teremos essa manifestação, o comando irá nos explicar e nos passar também as dificuldades que tem enfrentado. A Brigada Militar, bem como a SUSEP e a Polícia Civil, tem sido parte desse contingenciamento financeiro do Estado. E, em consequência disso, acaba enfrentando essas dificuldades estruturais e isso vai afetar, de uma forma ou de outra, afeta a população. O que nós queremos? Nós queremos que cada um faça o trabalho da melhor forma possível. O funcionário, o caso que citou o vereador Adalberto,
falar que não pode ir atender porque ele não está ganhando hora extra, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para a instituição Brigada Militar. Tenho certeza que os colegas dele se sentem envergonhados com isso.
Você é dos dois apartes no final da fala do Marcelo, a vereadora Josefina.
Pode ser agora, não tem, aí agora. Eu seguro 50 segundos. Isso.
Obrigada pelas apartes, vereador Rafael. Eu quero dizer o seguinte, eu sou muito radical quando eu tenho que dizer as coisas, eu não tenho medo. Acho que nós estamos aqui, nós somos cobrados. De nós a comunidade cobra. Nós também temos que cobrar de quem tem que fazer. Então, eu acho, se nós não tivermos respostas da Brigada Militar, do comandante aqui, ficar com lero-lero, nós vamos adiante. Para isso, tem uma comissão nesta casa que pode ir a Porto Alegre falar com o chefe da Brigada Militar em Porto Alegre. Por quê? Porque nós não podemos deixar as coisas acontecerem. As coisas estão acontecendo, vai empurrando com a barriga, porque não quer falar, porque não sei o quê, e as coisas vão acontecendo, as pessoas vão morrendo, vão sendo atropeladas, como esse caso da barragem, deram um soco na cara do senhor, uma pessoa idosa. Isso eu não aceito, gente. Os caras, erradamente, sem carteira, sem idade para dirigir moto, fazendo esse tipo de coisa, e aonde que estão as autoridades? Nós somos autoridades nessa casa. E as autoridades é a Brigada Militar. E quando nós chamamos a Brigada Militar, ela tem obrigação de ir. Não importa se ela está com salário atrasado, se não está recebendo hora extra, não interessa. A comunidade precisa de segurança. É isso que acontece. Então, se não der certo aqui, vereadores, eu peço que esse documento vá lá para cima, para o Comando Geral da Brigada em Porto Alegre. Muito obrigada.
Bem, vereadora... concluindo a minha fala nesse sentido, se nós tivermos um brigadiano por quadra de Uruguaiana, ainda assim acontecerão esses acidentes. São cometidos por imprudência, o cidadão que ingere bebida alcoólica e dirige, o cidadão que está, como foi dito, o cidadão está dirigindo sem carteira. Claro que não, esse cidadão, o pai dele, o responsável dele, tem que pagar por isso. Só que se criou a cultura da impunidade, que é aceita por todo mundo, é bonito, é legal. O cara beber e dirigir é maneiro. O cara que bebe e dirige é maneiro. O cara dirigir sem carteira está na moda. Aí a culpa é da brigada. Não sei. Então, fica essa discussão aí. Obrigado, vereador.
Muito bem. Usa da palavra o vereador Fernando Tarragó, que cede seu espaço ao vereador Adalberto Silva.
Agradeço o vereador Fernando Tarragó. Não, só para colocar, gente, que eu aqui não falei na instituição Brigada Militar. Você tem que regular, né? Eu sempre respeitei a instituição Brigada Militar. E sei que tem nos seus quadros pessoas responsáveis, pessoas que sabem por que estão ali, pessoas que têm a responsabilidade de, nesses momentos emergencial, saberem que o cidadão depende deles para fazer uma ocorrência, vereador Josefino, que o cidadão que está ali depende dele. Esse cidadão que tomou um soco na cara, vereador, ele era tão brabo que ele não foi embora. Ele estava com uma cascavela, de, se dá uma palavra nela, se não mata, ela não sai dali, pode passar um mês, ela morre ali. E ele morreria lá, porque ele não ia embora, vereador Rony. Ele estava brabo. Sabe o que que um cidadão velho tomou uma bofetada na cara de um menino e ficar... E caiu com a bofetada e só não foi escoteado porque os outros ali não deixaram. Então, o cidadão era brabo. O cidadão... E você põe na minha condição de vereador, que ele sabe que eu sou vereador e que não tomo nenhuma providência e que deixo que ficamos ligando para o C90 toda a tarde, para o C91 da rodoviária toda tarde e ninguém atendeu. Depois ligo pro soldado, o soldado me disse que não ganhava hora extra, não ia. e eu não tomo nenhuma providência, nós não tomamos, eu preciso de você para não tomar essa providência. Para que venha aqui, para que saibam que nós temos a função de fiscalizar, sim, e os empregados todos, e eles são empregados públicos, ganham dinheiro dos nossos impostos. Aquelas pessoas que estão lá, e aquele cidadão que estava trabalhando, ele paga os seus impostos, e ele tem que ter proteção para trabalhar, vereador Fernando. Ele não pode. Ele almoçou aqui em Uruguaiana, o cidadão, e pegou a caminhoneta dele e foi buscar, comprar batata para trazer para vender no outro dia. E ia fechado pelos meninos, ia atropelar e ia fechado por outro. Mas cidadão, não pode. Nós não podemos deixar. Porque se nós deixamos, nós somos omissos da nossa função. É esse o pedido que eu faço para os colegas que entendam a minha posição, porque eu tenho maior respeito por todos os brigadianos, por essa instituição honrosa que é a Brigada Militar. Mas, infelizmente, esse fim de semana me deixou a entender que nós não temos, e isso não é só a barragem, porque o 190 não atendia ninguém, vereador. Aqui de Uruguaiana, qualquer pessoa que tivesse naquela situação não teria sido atendida também. Qualquer pessoa que tivesse sido atropelada na 472, na 190, não teria sido atendida pela rodovia federal também, porque também o 191 não atendia. Então, queremos saber por quê. O que acontece?
Tá, obrigado. Obrigado, vereador Adalberto Silva. Mais algum requerimento verbal? Nenhum. Vereador Fernando Aragô, teria o seu requerimento verbal.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de que fosse encaminhado ao senhor prefeito um requerimento solicitando os resultados do Refis de 2015. E que nós desse o total da arrecadação, o valor encaminhado para a Santa Casa e os valores gastos em propaganda.
Requerimento verbal, vereador Fernando Aragô, mais alguém? O seu requerimento? Muito bem. Os requerimentos estão em votação, não havendo manifestações em contrário. Estão, então, aprovados os requerimentos? Passamos então à ordem do dia, vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, temos aqui um projeto, por gentileza, colegas. Votação do regime de urgência urgentíssima, votação nominal, projeto de lei do executivo 112 de 2015, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à casa de apoio ao paciente oncológico CAPO, conforme menciona. Eu peço a palavra, senhor presidente. Eu vou ler aqui primeiro. Posso ler aqui?
Vamos à leitura, então,
eu vou ler
do
aqui.
Projeto e, na sequência, a vereadora Josefina Soares pede a palavra.
Projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, ou cumprimentá-la com distinta consideração, em caminho à apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 112 de 2015, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à casa de apoio ao paciente oncológico Casa Capo, conforme menciona. O município de Uruguaiana, com o objetivo de apoiar o aprimoramento da saúde pública municipal, por gentileza, pessoal, e fomentar entidades assistenciais que trabalhem em prol da dignidade do ser humano, pretende ceder imóvel público municipal para uso da Casa de Apoio ao Paciente Oncológico Casa Capo. O presente projeto de lei tem respaldo jurídico e servirá aos interesses públicos municipais, de forma a fortalecer os laços do município com as entidades assistenciais e apoiar a luta contra o câncer. A finalidade da norma é proporcionar o uso de área pública municipal por entidade assistencial para que esta possa acolher pessoas que estão vivenciando
vivenciando uma situação de maior vulnerabilidade emocional e física, possibilitando que elas disponham de uma infraestrutura adequada para receber esta clientela especial tão necessitada de atenção. A aprovação do presente projeto de lei possibilitará que a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, CAPO, de Uruguaiana, continue prestando os seus serviços, bem como amplie os serviços prestados à comunidade, pois o tratamento a que se submete o paciente oncológico é longo e exige cuidados intensos. Frise-se, nesse interim, que muitos pacientes necessitam sair de seus municípios para realizar tratamento, devido à falta de centros oncológicos especializados, o que agrava ainda mais o enfrentamento da doença, além do desgaste físico, financeiro e emocional. Com isso, o presente projeto de lei representa um processo para a saúde pública municipal, mas também é uma forma de o município apoiar entidades detentoras do título de utilidade pública estadual, sendo esse o reconhecimento oficial do Estado do Rio Grande do Sul, às entidades que se destacam e prestam relevante serviço. Ao encaminhar-lhes o presente projeto, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Prefeito Municipal Luiz Augusto Schneider. Peço a palavra, senhor Presidente.
O regime de urgência urgentíssima está em discussão nesse instante, vereador Josefina Soares.
Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o prefeito Schneider, sim, por esse projeto maravilhoso que vai ao encontro daquelas pessoas que dependem da oncologia. E também eu gostaria de salientar, só um pouquinho, pessoal, eu gostaria de falar. Gostaria de cumprimentar e também agradecer, porque esse projeto é um pedido desta vereadora. Um projeto a pedido dela, está aqui, ó. Eu gostaria de agradecer que nós pedimos na época, o Juventude, obrigada. O Juventude. E aí, ele explicou que o Juventude não daria, porque ele tem outras ideias para ali. Né? Tem outro trabalho para colocar ali no Juventude. Outros projetos, né? Obrigada. Eu, como fico nervosa, que a gente não consegue desenvolver o raciocínio, porque é tanta conversa que eu vou te contar, né? Os colegas, vou fazer a mesma coisa na hora que os colegas estiverem falando. Então, eu quero dizer que estou feliz e tenho que agradecer, porque esse pedido é desta vereadora, pessoalmente, na sala do prefeito municipal, porque eu fui lá e disse para ele, o senhor vai nos dar a casa, para a Casa Capo? Vou dar. Então, o meu pedido está aqui, e ele me disse, não, o Juventude eu não posso fazer, porque eu tenho um projeto diferente. Mas nós estaremos fazendo esse projeto e mandarei para a Câmara. E hoje ele está cumprindo a sua promessa. Então, eu agradeço ao prefeito Schneider por este pedido desta vereadora, não só meu e da Bortolotto, como é que é a minha amiga? A Margarete Bortolotto. Somos duas. Eu fiz o primeiro pedido e, juntamente com ela, nós agimos em prol da Casa Capo. Então, eu quero registrar o nome da Margarete Bortolotto, porque nós não podemos deixar de fora pessoas que estão lutando por isso também. Então, esta luta é uma luta da vereadora Josefina e da Margarete Bortolotto, junto ao prefeito. Muito obrigada. Não lhe deu a parte, vereadora, eu vou seguir falando.
O senhor tem 7 segundos, vereador Marcelo Lemos.
Não, não, vereadora. Vereadora, só para que a senhora corrija uma ação sua, porque a senhora mandou calar a boca, eu estava escutando com toda a atenção, Vossa Excelência, aqui, a senhora disse que os colegas calassem a boca, quem está ouvindo pensa que todos estão aqui gritando.
Tá bem, vereadora.
Com exceção do vereador Adalberto, o Irani, o Rony, o resto que estavam conversando. Aí o Galo também está parado. Bom, pessoal, mas acontece o seguinte, cada vez que esta vereadora vai ler, o pessoal não respeita. Quando é um projeto de interesse desta vereadora, o pessoal fala, parece que é para desconcentrar a ação desta vereadora. Eu vou falar porque, infelizmente, é verdade. Eu tenho testemunha aqui no plenário. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez e vou citar aqui. Obrigada ao prefeito Schneider, que não vem atender esta vereadora. Já vem atender esta casa. Só um pouquinho, vereador. Vem atender esta casa, porque esta casa aprovou o meu requerimento. Então, obrigada a todos os vereadores por terem assinado e votado no meu requerimento. Muito obrigada.
O regime continua em discussão. Palavra. Vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores. Na verdade, há um ano atrás, quando esteve aqui a presidente do CAPO, a vereadora Josefina havia falado que tinha feito um pedido, né, um requerimento ao senhor prefeito, há um ano atrás, mais ou menos, né, e seria na esquina do Juventude. Por que na esquina do Juventude? Porque ali fica a poucos passos, né, da oncologia, e as pessoas, após fazerem as aplicações, elas saem com mal-estar, com dificuldades até de se locomoverem. Então, o espaço mais perto seria vantajoso. Agora, por isso que eu tinha solicitado a leitura do projeto, né? O projeto diz que vai ser na Setembrino de Carvalho. A Setembrino de Carvalho já fica bem mais longe do hospital. Né? Fica bem mais longe. Vai dificultar o transporte dessas pessoas até a localização. Na ocasião que foi tratado aqui, nós falamos Juventude, e na esquina do Juventude com a Santa Casa, seria Domingos de Almeida com Fernando Ferrari, naquela esquina tem um, a Padre Anchieta, tem um trailer. Um trailer particular, eu acredito até que fosse, entende? E tem uma estrutura ali já com uma área, né, que fica embaixo do salão do que não é ocupada por nada, e não tem ocupação nenhuma. E nós tínhamos pedido aquela área ali porque não está sendo ocupada, né? E não entendemos o porquê que aquela área não foi aceita, entendeu? Não entendemos por quê. Mas tudo bem, só que assim, ó, achamos que na Setembrino de Carvalho vai dificultar bastante, né, o transporte dessas pessoas após as sessões das quais são submetidos. Boa parte da vereadora Josefina.
Bem rapidinho, só para dizer, vereadora, a data que foi pedida foi... A data que foi pedido é 16 de setembro de 2013. Quer dizer que faz 2 anos que nós estamos esperando por esta doação para a Casa Capo. E agora nós temos... Então, eu fico feliz, não por mim. Mas eu já passei, nós já passamos por isso aí, porque nós tivemos o meu sobrinho que precisou da Casa Capo. Precisou da oncologia. Então, nós temos que respeitar aquelas pessoas que têm câncer e que nós temos que ajudar. E aqui está a data, então, 16 de setembro de 2013, faz 2 anos que nós estamos aguardando. E agora, graças a Deus e ao prefeito Schneider, que vai ter uma solução da Casa Capo e a Margarete Bortolotto também, juntamente comigo, que tratamos isso aí. Muito obrigada, vereador.
Peço a palavra, senhor presidente.
Usa da palavra...
Para discutir não sou, o regime. Sou a favor do projeto, não sou contra. Obrigado, o projeto. Mário. Houve mudança, desde que se ceda um terreno para o CAPO, né, eu estou aprovando nessa casa.
Na sequência, eu sou da palavra para discutir o regime de urgência urgentíssima, o vereador Rony Mello.
Eu quero, da mesma forma que fez a vereadora Josefina Soares, quando a gente está para criticar, tem momentos que a gente dá para criticar, mas também temos que reconhecer. Mesmo após já há quase 2 anos, vereadora, o executivo encaminha o projeto para esta casa
de doação diária para a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, e tanto eu me preocupo com o assunto, que essa casa em 2012 decretou de utilidade pública a entidade, através de um projeto de nossa autoria, onde toda a Casa Legislativa apoiou, aprovou e hoje virou lei, que é a Lei 4.153, e a gente sabe o quanto teve papel fundamental a Margarete Bortolotto, bem como o Dr. Miller. E eu sei também o quanto esta vereadora, vereadora Josefina Soares, Dr. Fernando Tarragô também esteve engajado, enfim, a casa, no sentido de convencer, não sei se seria o termo correto, convencer, porque é algo tão necessário, né? E o prefeito acatou a sugestão desta casa, e agora até eu sugiro aos senhores vereadores, às comissões, que a gente está votando o regime de urgência urgentíssima, nada impede que nós exaremos os pareceres e possamos votar na próxima ou nas reuniões da semana que vem, porque existe uma expectativa e estão bem ansiosos o pessoal da CAP, Dr. Miller, Margarete, para assim que batido o martelo, assim que sancionado pelo prefeito essa doação, eles já querem iniciar, achar os meios para iniciar as obras para terem a sua casa. Então, de parabéns a todos que participaram desse processo, e quem ganha é a comunidade, como a senhora disse, todas aquelas pessoas, as famílias que passam por problemas e claro que após essa etapa vencida, vamos ter que ver a questão da logística, né, doutor Fernando Tarragô? Vamos ter que criar meios para facilitar o acesso àquele local, que a gente sabe que hoje é bem difícil, mas isso é uma questão posterior a se trabalhar, a questão de mobilidade, enfim, é bem importante também para que as coisas num conjunto possam dar certo. Então, e parabéns à senhora, parabéns ao doutor Fernando, parabéns à prefeitura e a todos aqueles de uma forma ou de outra colaboraram para que esse projeto viesse para esta casa e daqui, creio eu, alguns dias a gente possa votar e aprovar. Obrigado.
Muito bem. Está à disposição dos senhores vereadores a discussão do regime de urgência urgentíssima do projeto de lei 012/2015. Não havendo mais discussões, nós vamos então à votação. Pedimos à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Vereador Josefina Soares, sim. Vereador Rafael, sim. Sim. Vereador Eduardo,
sim.
Sim. Vereador Irani,
sim.
Sim. Vereador Adalberto,
sim.
Sim. Vereador Fernando Aragô, sim. Vereador Gilberto Risso. Vereador Gilberto Risso. Vereador Marcelo. Sim. Vereador Rony. Sim. Eu não sei se o presidente vota. Não. Então, com 8 votos, sim, senhor presidente, e uma ausência. Está aprovado o regime.
Exigência de 6 votos, portanto, com 8 está aprovado o projeto. Senhores vereadores, o regime de urgência urgentíssima está aprovado.
Passamos votação do regime de urgência urgentíssima, votação nominal, do projeto de lei do Executivo número 116 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a celebrar contrato tripartite com o Instituto Rio Grandense do Arroz e a S-Sul, distribuidora gaúcha de energia, sociedade anônima, conforme menciona. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la, por gentileza, pessoal, ao cumprimentá-la com distinta consideração e encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 116 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a celebrar o contrato tripartite com o Instituto Rio Grandense do Arroz e a AS Sul, distribuidora gaúcha de energia, sociedade anônima, nas condições que menciona, diante da análise dos termos do contrato tripartite, em anexo, analisando as suas facetas e condições, se tenha a estreita relação havida entre o interesse público e a resolução de um passivo histórico do município com a empresa fornecedora de energia elétrica e a autarquia estadual. Com efeito, durante o processo de amadurecimento do acordo, ora proposto, se revelou oportuna para a quitação de obrigações mútuas entre as partes, a dação em pagamento e a permuta. Operando-se a permuta e a dação em pagamento, ocorrerá uma significativa economia ao combalido erário público municipal, oportunizando ainda uma significativa compensação com parcelas contratuais de negociação de dívidas com a fornecedora de energia elétrica. Notadamente, é imperativa a autorização legislativa para alienação, bem como a devida análise do atendimento ao interesse público, o que se extrai cabalmente na simples leitura das cláusulas do presente pacto. Ao encaminhar-lhes o presente projeto, solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal. Está em discussão.
Só para fazer um esclarecimento, presidente, com relação a esse assunto. Quando a prefeitura municipal, há alguns anos atrás, encampou a UIRGA, entre as negociações, ficou definido que a prefeitura ia disponibilizar ou ia construir um local para o escritório do IRGA em Uruguaiana, para poder ficar com todas as instalações. Como através da negociação com a S-Sul foi entregue o IRGA para a S-Sul, a prefeitura ainda não havia construído esse local para o IRGA, para a sede do escritório do IRGA. Então estava devendo isso, então eram os valores que estavam devendo. Como ela não tem condições de construir ou pagar esse valor que foi estipulado, ela está oferecendo nesse contrato, está sendo celebrado, entre Prefeitura, S-Sul e IRGA, está oferecendo onde hoje é a Casa do Artesão, para que o IRGA ali se instale para sanar a dívida que o município tem com o IRGA, porque não construiu o seu escritório. É mais ou menos nessa base em que esse projeto está entrando aqui nessa casa e será analisado pelas comissões. Obrigado.
Está em votação. A palavra está com o vereador Rafael.
Meus amigos vereadores e caros ouvintes, não vejo a necessidade no regime de tramitação com urgência urgentíssima. E já fico preocupado em mais um patrimônio municipal ser usado desta forma, para o pagamento de uma dívida que pode ser, aliás, que foi consolidada, que já, como contrapartida, o município deveria ter propiciado um outro imóvel, um outro local para o escritório do IRGA, né? Ah, na verdade é para o IRGA. Pois é. Então, eu acho que nós devemos discutir esse projeto com muito mais tempo. Nesse caso, eu sugiro, e já deixo como ideia aos pares desta casa, que o regime possa ser de tramitação normal, até para que a gente possa chamar aqui os envolvidos e ter uma ampla discussão sobre o tema. Muito obrigado.
Continua em discussão. Ninguém para discutir? Está em votação. Passamos ao regime de votação. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Rafael?
Não.
Vereador Eduardo?
Não.
Não. Vereador João Adalberto?
Apoio urgente.
Ah, perdão. Vereador Irani?
Ao regime de urgentíssima, eu sou contra.
Não.
Mas sugiro que seja pelo menos urgência.
Não. Não ao regime. Vereador Adalberto? Não ao regime. Vereador Fernando Tarragó? Não ao regime. Vereador Gilberto Risso? Ausente. Vereador Marcelo? Vereador Rony? Não. Não ao regime. Está faltando o vereador Marcelo. Não. Segunda chamada. Não. Não ao regime. Só com voto sim. Com 7 votos sim e uma ausência. Com 7 não e uma ausência e um sim. Está rejeitado o regime. Vai às comissões. Votação do regime de urgência urgentíssima, projeto de lei 11, projeto de lei 117, que dá nova redação ao artigo 4º da lei número 2453/94. Projeto de lei. Senhora Presidente, Jussara Osório, senhora Presidente, ao cumprimentá-la com distinta consideração, encaminho a apreciação desse egrégio poder legislativo, o incluso projeto de lei número 1117 de 2015, que dá nova redação ao artigo 4º da lei 2453 de 94. Objetivando reunir representantes legítimos de todos os segmentos da sociedade identificados com o turismo da cidade uruguaiana e em observância à paridade de membros. É imperativa a autorização legislativa para dar-se nova redação ao artigo 4º da lei número 2453 de 94. Encaminho-lhes o presente projeto e solicito que o mesmo seja apreciado em regime de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Luiz Augusto Schneider, prefeito municipal.
Gostaria de lembrar os colegas que esse projeto se trata de uma alteração do Conselho Municipal de Turismo. Então, a Prefeitura está apresentando a nova Constituição para contemplar a questão, primeiro, dos representantes da área do turismo e, evidentemente, a paridade que deve ter de organizações governamentais e não governamentais. Ele é um projeto simples de ser analisado e eu acho que poderia ficar no regime de urgente urgentíssimo.
Em votação, vereador Josefina Soares, sim. Vereador Rafael, sim. Vereador Eduardo, sim. Vereador Irani, sim. Vereador João Adalberto, sim. Vereador Fernando Tarragó, sim. Vereador Gilberto Risso, ausente. Vereador Marcelo, sim. Vereador Rony, sim. Com 8 votos, sim, está aprovado o regime. Em discussão e votação únicas, maioria simples, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao balancete referente ao mês de julho de 2015. Comissão de Finanças e Orçamento, o balancete do Poder Legislativo referente ao mês de julho de 2015 é formado por 2 volumes devidamente numerados em ordem crescente. Parecer. O balancete do Poder Legislativo protocolado nesta Casa sobre o número 1321 de 2015, referente às receitas e despesas do mês de julho de 2015. Vem análise nesta comissão. Constatamos no que concerne a competência dessa comissão que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei número 4320 de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Por gentileza, pessoal, e os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a obter a aprovação do presente projeto. Balancete. No tocante às atribuições dessa comissão, parecer é favorável. Sala das comissões, em 9 de novembro de 2015. Relator, vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com demais membros da comissão. Está em votação. Ninguém se manifestando. Ninguém contra. O parecer está aprovado. Passo a palavra ao secretário Carlos Eduardo.
Senhora Presidente, exercício. Vereadora Josefina Soares. Vamos lá então, assunto que declara de utilidade pública o Círculo de Pais e Mestres, Escola Municipal de Ensino Fundamental, Dom Fernando de Mendes Tarragó. Parecer. Chega esta comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 024/2015, protocolado sob o número 840, legislativo 2015, de proposição do vereador Rony Melo, que pretende declarar como utilidade pública Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Fernando de Mendes Tarragó.
Analisando a documentação acostada ao processo legislativo, percebe-se que a entidade...
Vereador Dudu, essa é a leitura dos pareceres?
Perfeito, que é a presidente Josefina me passou. Tá,
então quero só sugerir ao amigo e pedir aos colegas vereadores que esses pareceres já foram lidos na sessão anterior, então que a gente pudesse apenas entrar no período de discussão e posterior votação do projeto.
Perfeitamente.
Mas o vereador, creio que... É, exato. Até porque
nós... Continuando então a leitura. Analisando a documentação acostada ao processo ativo, percebe-se que a entidade foi fundada em 6 de novembro de 2004, inscrita no CNPJ número 07.45.347/0001-10 e devidamente registrada no Serviço dos Registros Especiais da Comarca de Uruguaiana. Os documentos constantes nos autos comprovam a observância dos registros previstos pela legislação municipal, especialmente no que diz respeito ao artigo 2º da Lei Municipal número 2019/1989, estando a entidade apta a receber a declaração de utilidade pública. Isto posto, o presente parecer é para opinar pela viabilidade jurídica e legal do presente projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 21 de setembro de 2015. Relator, vereador Luiz Gilberto Meida Risso. Demais pares de acordo. O próximo parecer é da Comissão de Serviços Municipais de Justiça, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Egídio Rufino de Carvalho. Parecer e análise do projeto de lei número 24, protocolado sob número 0840, legislativo 2015, de autoria do vereador Rony Melo, que declara de utilidade pública o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Fernando de Mendes Tarragô. Concluímos que o presente projeto é meritório. Fundamental, cabe destacar que o Círculo de Pais e Mestres da Seção da Escola Municipal tem por finalidade proporcionar a participação da família na escola e da educação na comunidade, colaborar na conservação e recuperação normal do prédio e equipamentos da escola. Com a aprovação do referido projeto, a Associação poderá prestar serviços à escola em benefício dos alunos ou do processo educacional, estimular a transformação da escola em centro de integração e desenvolvimento comunitário. Diante do exposto, somos de parecer favorável à aprovação do referido projeto. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2015. Demais pares de acordo. Os dois pareceres foram lidos, senhora presidente Josefina Soares, em exercício.
Está em discussão o projeto. Com a palavra.
Obrigado, senhora presidente. Na verdade, senhora presidente, a gente só quer agradecer a confiança e a oportunidade de fazer esse encaminhamento para decretar de utilidade pública o Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Fernando de Mendes Tarragô, e de uma forma muito especial agradecer a confiança ao seu diretor, professor Emerson Barreto, e ao professor Neuvan, que foram as pessoas que correr atrás da documentação necessária, uma vez que eles, através desse projeto, sabemos todos que poderão eles correr atrás aí para receberem doações nas mais diversas necessidades que lá aquela comunidade necessita. Então, a localização, o Dom Fernando, ele fica em seguida da nossa Polícia Rodoviária Federal ali, vereador Rafael Alves, à direita. Ao lado do sítio Arco-Íris. É próximo ao sítio Arco-Íris, exatamente. Então, o vereador Irani também nos lembra a questão do boliche de tábua, é naquelas proximidades. Então, mais uma vez, a gente agradece a confiança e que eles possam, a partir desse momento, assim que decretado de utilidade pública, assim que votado e aprovado por esta casa, eles possam colher bons frutos para aquela escola e para aquela comunidade que a gente sabe que passa por inúmeras necessidades e que, numa singela atuação, esta casa faz a sua parte para tentar colaborar. Era isso, senhora presidente. Obrigado.
Continua em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra está o vereador Irani.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o esforço do colega vereador Rony Mello e solicitar aprovação pelos demais colegas para esse projeto, em função da importância que é a participação desse círculo de pais e mestres numa escola do interior. Uma escola que congrega, ali é um centro educacional, onde centralizam-se as escolas que estavam na redondeza, foram colocadas nesse único local, e é onde os alunos e a comunidade da região como um todo, através do ônibus escolar, que ocupa aquela escola lá. Então, é uma escola do interior do município, mas é uma escola que vem sendo bem administrada, vem sendo bem, a gestão vem sendo muito bem realizada através da direção da escola, e com o apoio fundamental dos pais, que em momentos de dificuldade eles não medem esforços, inclusive, com relação ao transporte de crianças quando os ônibus não conseguem adentrar aos bretes daquela região ali, para trazer as crianças para a escola. Os próprios pais fazem o mutirão, conheço bem o trabalho deles, e conseguem reunir as crianças nas granjas, nas fazendas ali da redondeza, dos funcionários que moram nessas localidades, e trazem essas crianças para que elas possam continuar seus estudos e não percam a aula, enfim, que não tenham dificuldade no seu aprendizado. Então, parabenizar o esforço do vereador Rony Mello pela realização dessa proposta de declarar de utilidade pública e enaltecer aí a presença do Círculo de Pais e Mestres lá da escola Dom Fernando Mendes Tarragó. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão. Ninguém mais para discutir. Passamos à votação. Votação nominal.
Maioria, né?
Maioria.
Chamada nominal, então...
Só para registrar, senhora presidente, que o nome da escola leva o nome, por óbvio, do primo irmão do Dr. Fernando Tarragó, que é vereador aqui nesta casa.
Por isso que o Dr. Fernando Tarragó é um dom também, né? Vereadora Jussara Osório de Almeida, ausente. Vereador Antônio Gídio Fim de Carvalho, ausente. Vereadora Josefina Soares.
Sim.
Sim. Vereador Rafael da Silva Alves.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves. Sim. Vereador Irani Coelho Fernandes.
Sim.
Sim. Vereador João Alberto da Rosa e Silva.
Sim.
Sim. Vereador José Fernando Tarragó.
Sim.
Sim. Vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso. Não. Ausente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Sim. Vereador Rony Mello.
Sim.
Sim. 8 sim e 3 ausências.
Está aprovado o projeto, então. Passamos ao projeto de lei de resolução 07 de 2015, que institui o troféu imprensa. Autoria, vereador Josefina Soares. Já foram lidos os pareceres. Pessoal, esse projeto já foi lido os pareceres, né? Vamos só passar a votação. Passar a votação agora. O secretário Eduardo faz a leitura da chamada, a chamada nominal.
Vereador Antônio Gídio Fina Carvalho, ausente. Vereador Rafael da Silva Alves. Sim. Vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves. Sim. Vereador Irani Coelho Fernandes. Sim. Vereador João Alberto Rosa Silva. Sim. Vereador José Fernando Tarragó. Sim. Vereador Luiz Gilberto Meida Risso, ausente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos. Sim. Vereador Rony Peckson Copmelo. Sim. Com 7 sims e 2 ausências.
Está aprovado o projeto de lei. Passamos. Será encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de lei do vereador Rafael Alves. O senhor faça a leitura, vereador.
Será encaminhado às comissões a emenda. Projeto de lei número 042/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade.
Senhora presidente, só uma questão de ordem.
Vereador, colega, questão de ordem.
Eu solicito que seja feita a leitura do projeto.
Pode ser.
Projeto de lei número 042/2015.
Senhora, questão de ordem. Eu solicito que seja feita a leitura do projeto e não da emenda.
Lendo então o projeto, artigo 1º. Fica assegurado ao pai e mãe responsável, professor e ou funcionário da rede municipal de ensino, prioridade de matricular seu filho ou filha no educandário onde trabalha, isentando de participar de sorteio. Artigo 2º. Ficam os estabelecimentos da rede municipal de ensino obrigados a assegurar com absoluta propriedade a aqui diz propriedade, mas é prioridade. Erro de redação, então, como fica absoluta a matrícula do aluno, filho e professor e ou funcionário da instituição de ensino. Parágrafo único. O professor ou funcionário que tiver o desejo de que seu filho estude no mesmo educandário onde trabalha, deverá comunicar através de ofício com no mínimo 30 dias que antecedem ao período de matrícula que deseja matricular seu filho na instituição de ensino que trabalha. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Uruguaiana, 9 de novembro de 2015. Proponente, líder da bancada do Solidariedade, vereador Rafael da Silva Alves.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rafael.
Nossos amigos, o projeto tem um objetivo muito específico. É garantir aos professores e funcionários da rede municipal de ensino no município de Uruguaiana, que seja garantida com prioridade quando o professor ou funcionário tiver interesse de matricular o seu filho ou filha no educandário que ele trabalha. Acreditamos que o filho do professor ou servidor matriculado na mesma instituição do pai e da mãe, ou responsável, facilita a comunicação, inclusive o acompanhamento diário do seu filho com relação ao seu desempenho escolar. Outro ponto importante é propiciar aos professores que requeiram esse direito de matrícula uma economia em seu deslocamento diário. Por muitas vezes os professores precisam deslocar-se de uma instituição longe de sua casa para outra. Então é uma demanda que há bastante tempo professores e servidores da rede municipal de ensino tem, e que agora, por sugestão dos próprios, nós estamos protocolando um projeto para que vire lei a prioridade da matrícula para seus filhos nas escolas onde vocês trabalham. Obrigado, senhores vereadores, e os amigos que estão nos ouvindo.
Projeto do vereador Rafael vai às comissões. Passamos ao período das moções. Passamos ao período das moções. Peço para o secretário que faça a leitura.
Moção do vereador Rafael Alves. Requer envio de moção de congratulações à Escola Estadual Roberval Meregaray Azevedo pela passagem do seu aniversário, que ocorrerá no dia 19 de novembro do corrente ano. Moção do vereador Rafael Alves. Requer envio de moção de congratulações aos alunos que participaram da primeira Olimpíada de Ciências da Natureza, pelas premiações recebidas, promovidas pelos gestores do curso de ciência da Unipampa Campus Uruguaiana, onde participaram 39 alunos das redes públicas e privadas de ensino médio do município de Uruguaiana, que ocorreu no dia 20 de outubro, no dia 27 de outubro de 2015. Do vereador Rafael Alves, requer envio de moções e contratações pela passagem do Dia Nacional da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares, no próximo dia 20 de novembro, para a professora Estael Soraya Salomão dos Santos Rosa, presidente do Movimento Negro. Do vereador Egídio Carvalho, requer envio de votos de congratulações do ex-presidente da Comissão Emancipacionista Edson Roberto Correia Pereira, a comemoração do 20º aniversário da emancipação da Barra do Quaraí, ocorrido no último 22 de outubro de 2015. Do vereador Gilberto Risso, requer envio de moção de congratulações à senhora Solange Rios Romero por ter sido escolhida por aclamação para cargo de presidência da Associação de Moradores Salvador Faraco. Vereador Carlos Eduardo, requer envio de moção de congratulações da Confraria Clube Bessola pela comemoração de 15 anos de existência do clube, presidido pelo senhor João Espíndola. Todas as moções lidas.
Bancada do PDT, soma-se as moções, senhora presidente.
Bancada do PMDB também soma todas as moções.
Vereador, todas as bancadas se somam as moções. Está em votação as moções. Os vereadores que concordam permanecem com 5 anos. Contrários, levantes. Está aprovado. Passamos aos convites.
Convites. Prefeitura Municipal. Convites. Protocolo 1475. Prefeitura Municipal. CAPES AD3. Convida para 4º Music Fest. CAPES AD no dia 12 de novembro, a partir das 14 horas, no CIMUR. De diversos. A Câmara Municipal de Santa Rosa convida para a Jornada Internacional Agro Desenvolvimento e Sustentabilidade, dias 12 e 13 de novembro, em Santa Rosa. O Vergues, Seminário sobre Gestão Pública Contemporânea, dias de 17 a 20, em Porto Alegre. O Vergues, primeiro encontro de vereadores em Brasília, dias 1º a 4 de dezembro. Expediente, correspondências recebidas de diversos. Ofício protocolado sob o número 1476 de diversos. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício protocolado sob o número 534 a 544 a diversos. Ofício protocolado sob o número 1125 a 1197/2015. Senhora Presidente Zafina Soares, no exercício da presidência, nada mais a ser explanado na pauta do dia de hoje.
Está em votação os convites. Ninguém contra, está aprovado. Passamos ao período das comunicações.